Muito boa tarde a todos, colegas. Hoje temos entre nós o Sr. Dr. José Luís Forte, que, como sabem, é o Inspetor-Geral do Trabalho. No quadro daquilo que era o nosso programa de ação da nossa Comissão, nós tínhamos agendado uma audição do Sr. Dr. José Luís Forte. Entretanto, também havia no meio um requerimento do Bloco de Esquerda também para uma audição sobre uma questão pontual. Dado o consenso que aqui nós temos, nós daríamos, em primeiro lugar, primeiro agradecer ao Sr. Dr. José Luís Forte e à sua equipa a vossa vinda aqui à nossa Comissão. A vossa primeira vinda aqui à nossa Comissão. E feitos estes agradecimentos e os cumprimentos também da Ordem e da Praxe, dar-lhe-ia a palavra para, durante 10, 15 minutos, elaborar sobre, digamos, as considerações que entendesse por convenientes sobre aquilo que é o estado da arte da Inspeção Geral de Trabalho neste momento, e depois disso eu daria, como também está estabelecido aqui na nossa comissão, a palavra à deputada Mariana Aivec, para, dado que é uma das autoras de um dos requerimentos que estiveram na origem do impulso da sua vinda cá, embora estivesse estabilizada a sua vinda cá no quadro do nosso programa de ação de trabalho, daria a palavra à deputada Mariana Aivec para, digamos, as questões que tivesse por convenientes, o inspetor responderá e depois fazemos uma ronda por todos os partidos, também respondendo. E depois, havendo necessidade, haverá uma segunda ronda, já só de 3 minutos para cada grupo parlamentar. Portanto, Sr. Inspetor, com os meus agradecimentos, agradecimentos de todos os seus deputados, em nome da Comissão, as boas-vindas e dava-lhe de imediato a palavra para as considerações que entendesse por convenientes no quadro daquilo que é a sua função. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permitam-me que expresse os meus cumprimentos a todos os senhores deputados e manifesto também o agradecimento que constitui a possibilidade de vir à Comissão prestar ou fazer o ponto do estado da arte, como dizia o Sr. Presidente da Comissão, mas de certa forma parece-me absolutamente oportuno, para mim é bem-vinda esta solicitação, uma vez que, como sabem, tomei posse em 1 de julho de 2010, portanto tenho 6 meses de atividade na Inspeção Geral de Trabalho. Estamos a iniciar um novo ano, acho que é uma altura mais que oportuna para eu, pelo menos, vos procurar transmitir, da melhor forma que se for capaz, aquilo que é a minha ideia do que é a Autoridade para as Condições de Trabalho hoje em dia, mas fundamentalmente aquilo que eu entendo que deveria ser e poderá ser a atividade da Autoridade para as Condições de Trabalho no futuro. Não é com certeza inesperado que eu diga que a atividade da Autoridade para as Condições de Trabalho é uma atividade difícil sempre, particularmente menos fácil agora. Compreenderão com certeza que nós somos uma entidade solicitada permanentemente. Penso que, por aquilo que tenho vindo a acompanhar, e naturalmente acompanho com bastante preocupação e atenção aquilo que se vai dizendo na comunicação social sobre a nossa atividade, enfim, naturalmente que há queixas, mas parece que há um registro relativamente unânime de que a Autoridade das Condições de Trabalho tem, ao longo do tempo e no país, procurado responder na medida do que pode e no âmbito, é bom que se frise isto, que às vezes há alguma confusão que resulta daí, no âmbito daquilo que são as nossas competências. Nós não criamos emprego nem controlamos o desemprego na Autoridade para as Condições de Trabalho. O que fazemos é cumprimos missões claras em duas áreas perfeitamente definidas, que são a da promoção das melhores condições de vida e o controle efetivo daquilo que são o cumprimento da legislação laboral no mundo empresarial. Terminou o ano de 2010, enfim, o balanço que nós fazemos pelos números que, entretanto, tivemos a oportunidade de coligir, é de que houve um incremento da atividade da ACT, O que um incremento que ainda não corresponde totalmente, e pelas razões que eu procurarei explicar resumidamente, àquilo que são hoje os meios que a ACT está dotada, mas houve um incremento ainda assim da atividade da ACT, mas fundamentalmente aquilo que eu gostaria de vos transmitir é de que a ACT tem um plano de atividades que não vos poderei distribuir porque não está aprovado nem por Conselho Consultivo da instituição, nem pela tutela, um plano de atividades que pretende, que foi uma reflexão intensa, bastante discutida com os parceiros sociais e internamente com todos os responsáveis, no sentido de assegurar alguma mudança que foi reconhecida por todos internamente. Eu não sou da ACT, como sabem, não sou quadro da ACT, sou magistrado, e portanto vim para a ACT de fora e portanto naturalmente tive a preocupação de naturalmente transmitir aquilo que são as minhas concepções, uma vez que não sou da ACT, mas trabalho há muitos anos, há muitas décadas, comecei muito novo em várias atividades. E a ideia que tenho do mundo laboral, naturalmente em comunhão e em discussão profunda, franca e aberta, com os quadros dos dirigentes da ACT. Penso que deu um bom resultado, estamos munidos de um instrumento de gestão para o ano 2011, vai ser um ano seguramente difícil, mais difícil ainda provavelmente que foi o do 2010, com o qual esperamos poder corresponder minimamente o melhor possível àquilo que vão ser as nossas exigências. Eu falava na primeira parte, dizia que o balanço que é feito ainda não corresponde exatamente àquilo que são os novos instrumentos humanos, nomeadamente os novos instrumentos de recursos humanos que a ACT tem, e permite-me lembrar que em julho tomaram posse 148 novos inspectores, que foram distribuídos por todo o país, e no dia 1 de janeiro, não foi no dia 1, tomaram no dia 3 de janeiro, mas com efeitos ao dia 1 de janeiro, tomaram posse 56 técnicos de contraordenações, que são naturalmente uma área absolutamente indispensável para o cumprimento rigoroso e total daquilo que é a nossa atividade. Não vale a pena fazer levantar autos de contraordenação se não forem consequentes. E para serem consequentes é preciso que haja quem os instrua, de preferência em tempo mais útil, mais rápido e se calhar com um pouco mais de rigor do que tem sido feito até agora. Estamos todos a aprender, estão a ser feitas ações de formação, começarão no dia 25 ações de formação na escola que a Autoridade para as Condições de Trabalho tem em São João da Madeira, para os técnicos contra ordenações, a que se seguirão ações em áreas que não foram ainda devidamente preenchidas, formação em algumas áreas que não foram até agora dadas aos senhores inspectores, começarão áreas, inspeções, formação para os inspectores, nomeadamente numa área que constitui uma lacuna que observámos no decorrer do estágio que eles tiveram, na área da construção civil, nomeadamente. Há algumas lacunas nessa área que nós procuraremos colmatar no ano de 2011. O plano, passando para a frente e dando-vos conta daquilo que são as nossas perspectivas de trabalho para 2011, eu diria que a nossa atividade se centra fundamentalmente, estruturámos o nosso plano, definindo 5 eixos estratégicos fundamentais, 2 dos quais, ou 3 dos quais manifestamente virados para o exterior, e 2 para o interior da própria ACT. O primeiro eixo estratégico, naturalmente, que nós definimos, que é uma decorrência claríssima daquilo que são as nossas competências e as nossas obrigações legais, são naturalmente a melhoria das condições de trabalho, a melhoria efetiva das condições de trabalho dos trabalhadores, através da execução da Estratégia Nacional para a Segurança e Saúde do Trabalho e a implementação e execução das demais políticas de controle no mercado de trabalho. Um segundo plano estratégico é a melhoria da qualidade do serviço público que prestamos em geral aos trabalhadores e aos cidadãos e muito em particular às pequenas e médias empresas, que devem merecer um tratamento mais cuidadoso, uma vez que, não só pelo número que apresentam no país, mas também porque tenho dito isto um pouco e tenho sido bem recebida essa mensagem anteriormente, portanto, no plano dos técnicos e inspectores da ACT, não se pode tratar da mesma forma uma pequena e média empresa que muitas vezes não cumpre porque não conhece ou porque não, a dizermos, se vê um pouco confrontada com exigências burocráticas que ultrapassam muitas vezes as suas próprias capacidades. Não estou aqui a fazer a queixa dos senhores legisladores, mas devo dizer que vou encontrando alguns instrumentos que são exigidos às empresas em geral, que naturalmente devo reconhecer que não são muito fáceis de preencher e, portanto, que levantam alguma resistência, algum desconhecimento, e, portanto, o tratamento a dar a essas pessoas há de ser fundamentalmente no campo da pedagogia e do auxílio. E, portanto, acho que aquilo que temos dito, a direção tem dito, e eu particularmente tenho dito aos senhores inspectores e aos senhores técnicos de controle de ordenações, é que é absolutamente imperioso conciliar a pedagogia com o rigor absoluto naquilo que são as infrações violentas e graves a que se assiste. E, portanto, é preciso diferenciar com aquilo que não se ensina em lado nenhum, nem se pode aprender, a não ser através da experiência, que é o bom senso. Acho que o bom senso é uma arma privilegiada dos senhores inspectores, de que devem diariamente fazer uso para que a sua intervenção não tenha um efeito perverso. Quer dizer, os inspectores, quando intervêm, não intervêm para trazer problemas às empresas e aos trabalhadores, mas para criar condições para que os problemas que existem se encontrem solução. É esta a mensagem fundamental que nós procuramos traduzir. Eu diria, eu tenho dito, isto é um chavão que não pertence a mim, devo dizer, direi já quem é o autor da frase, para que não resque dúvidas que eu estou a apropriar-me indevidamente daquilo que outros dizem de uma forma sintética muito bem. Eu tenho procurado dizer que nós devíamos fazer mudando e mudar fazendo. Como dizia o diretor de música da Fundação Carlos Gulbenkian, o senhor finlandês, que eu não consigo dizer o nome naturalmente, a propósito dos seus objetivos de trabalho para o ano 2011. Era isso que nós gostaríamos de fazer. É isso que nós nos vamos esforçar por fazer. E devo dizer que hoje temos uma distribuição de recursos humanos pelo país, temos uma média de inspectores por trabalhadores que está muito próxima daquilo que são as médias internacionais recomendadas. As médias recomendadas pela OIT são de um inspector para 10 mil trabalhadores, nós estamos sensivelmente com um inspector por cada 11 mil trabalhadores, não parece que seja significativo. Estamos a acabar agora uma operação de redistribuição dos quadros de inspeção e de contraordenações, uma vez que, enfim, o critério que ditou em junho e julho, a sua distribuição pelos centros locais, pelos 31 centros locais, enfim, digo genericamente centros locais, há unidades locais, unidades de apoio e centros locais, portanto, atendendo à dimensão, mas pelos serviços desconcentrados, não corresponde exatamente a esta fórmula matemática que eu disse, nem tem de corresponder, na minha modesta opinião, a esta fórmula, mas verificou-se que alguns centros locais muito importantes, é o caso do Porto e de Lisboa, estavam desfalcados relativamente à realidade das necessidades e que alguns do interior, enfim, estavam um bocadinho sobredotados relativamente às suas necessidades. Houve, no entanto, a preocupação que eu transmiti, nomeadamente aqui ao Sr. Dr. Joaquim Pintado Nunes, que é o diretor do Departamento Central de Apoio à Atividade Inspectiva, digamos, é o meu colaborador mais próximo na definição das políticas da inspeção. Qualquer que fosse a distribuição, havia um mínimo de inspectores que teria de ficar em todos os centros locais. Porque, como sabem, nós continuamos a viver mais segundo o prisma da imobilidade em Portugal, infelizmente, do que da mobilidade. E eu não tinha a menor dúvida que se deixasse sair inspectores de alguns locais do centro, e nomeadamente de Vila Real, Guarda, onde todos os novos inspectores pediram para sair, todos, devo dizer, e todos com certeza acreditarão, que eles sairiam e nunca mais regressariam, porque sair de Castelo Branco para Lisboa e para o Porto é fácil. Mudar do Porto e Lisboa para Castelo Branco, para a Guarda, para a Covilhã, ainda é, vá-se lá saber bem porquê, muitas vezes interrogam-me sobre porquê, não seria fácil de fazer. Portanto, foi estabelecido um mínimo, independentemente desta forma matemática de 1 para 11 ou 1 para 10, defini um mínimo, de acordo, uma vez que tive a oportunidade já de visitar praticamente todas as unidades desconcentradas da ACT nestes meses que fiz, acho que era uma obrigação elementar da minha parte e que deu muito bons frutos. Aliás, as pessoas gostam imenso que os dirigentes se desloquem às suas unidades, o que nem sempre se faz, não sei muito bem porquê. Eu fiz isso, tive a oportunidade de verificar em cada um desses locais, não fiz todos, falta-me ainda uma pequena zona que terei de fazer agora nos próximos dias. E, portanto, como dizia, há um número mínimo que permita uma atividade estável da ACT, mas até ao final do mês faremos essa reafetação. Mas, fundamentalmente, dotando e reforçando os efetivos, quer na área de, no centro local do Grande Porto, com um número significativo, com mais 15 inspectores e mais 11 inspectores em Lisboa. Não nos podemos esquecer que em Lisboa há o centro local de Lisboa Oriental e, entretanto, há em Sintra o centro local de Lisboa Ocidental, onde estão 15 inspectores, será dotado mais um, serão 16 inspectores. Grandes eixos estratégicos da nossa atividade inspectiva. O trabalho não declarado, um dos objetivos principais. A ida para novos setores de atividade, através daquilo que é reposição de uma velha tradição que eu acho que se perdeu mal, foi-me explicado cuidadosamente e penso que percebi, foi-me explicado pela casa, nomeadamente pelos dirigentes, o que eram as campanhas sectoriais de bons resultados, que se diferenciam muito das outras intervenções. As campanhas sectoriais que nós iremos fazer este ano em dois setores de atividade, que é o setor marítimo portuário, onde entraremos pela primeira vez, e que é um setor, enfim, que merece a nossa atenção tanto como os outros, e a área dos espaços confinados. Estou a falar da atividade da vinha, estou a falar dos silos, estou a falar de tudo o que são os grandes espaços fechados, onde se faz manutenção regular e onde ocorrem muito mais acidentes dos poços, onde se ocorrem muito mais acidentes do que nós alguma vez imaginamos. Dei conta disto este verão, quando estava no Norte, precisamente quando estava em Bragança, e em conversa com os responsáveis dos centros locais de Bragança e Vila Real, verificámos a necessidade de implementar uma campanha sectorial também para esta área. O que é que diferencia as campanhas sectoriais das outras campanhas? É que as campanhas sectoriais são organizadas, vão ter uma primeira fase de preparação relativamente longa, uma vez que vão envolver os parceiros sociais, efetivamente, no grupo que vai desenvolver a campanha sectorial. Portanto, a campanha sectorial terá representantes dos sindicatos e dos empresários, pode ter, nomeadamente, representantes de associações profissionais e tem uma função fundamentalmente pedagógica, informativa, de elaboração de documentos, de standardização, é assim que se diz, de procedimentos por parte da própria ACT, de forma a conseguir-se aquilo que eu também me parece que é absolutamente indispensável, que é da parte dos nossos parceiros saberem com o que é que podem contar da nossa parte. Eu acho que é importante, qualquer estabelecimento que nós visitamos, é evidente que isso terá de ser feito de uma forma faseada, e os trabalhadores têm de saber primeiro claramente quais são as nossas competências, têm de saber exatamente o que é que nós podemos fazer e o modo como o fazemos. Portanto, não são inimigos que ali entram em casa alheia, são pessoas que umas vezes vão colaborar, outras vezes vão sancionar, obviamente. Isto não há, como eu costumo também dizer aos senhores inspectores, eles não são, com todo o respeito por quem pratica essas atividades, mas não estão ali para dar catecismo, não é? Não é, aquilo não é nenhuma igreja, aquilo tem obrigações claramente identificadas que têm de ser, em algumas áreas, absolutamente rigorosas, porque há, como devem calcular, há aproveitamentos indecorosos, porque não dizê-lo assim com estas expressões muito claras, há aproveitamentos indecorosos desta oferta, grande oferta de emprego, excesso de oferta de emprego que há no mercado, que nos chegam ao conhecimento diariamente, e que a mim me chegam diariamente ao conhecimento também, enfim, pela força da minha vida profissional de já algumas décadas e pelo facto de conhecer muita gente e muitas atividades, e temos feito intervenções baseadas muitas vezes temos feito muito essa atividade de inspeção reativa. Peço imensa desculpa, não estou a controlar. Quando tiver de calar, faça o Sr. Presidente me dizer.
Pelo menos esses 5 eixos que ia
apresentar. E, portanto, esta nossa atividade reativa, portanto, falávamos há pouco da atividade inspectiva programada, mas naturalmente estamos confrontados diariamente com uma atividade inspectiva reativa que assume proporções um pouco anormais. A que nós procuramos, estabelecemos metas, naturalmente, no plano de atividades que desenvolvemos, temos metas fixadas de tempo de resposta, que nem sempre estamos a conseguir cumprir. O facto de nós antecipadamente sabermos que iremos ser confrontados com uma intensificação da nossa atividade inspectiva reativa, não invalida que nós nos sentíssemos na obrigação de delinear uma estratégia para a promoção, para a prevenção da saúde e higiene no trabalho, para a promoção de boas práticas para a melhoria efetiva das condições de trabalho em vários setores. Falei-vos falei-vos de dois eixos, muito resumidamente os outros três são, o terceiro ainda virado para fora, que é o estabelecimento aprofundado digamos, um já está, foi efetivado já, o outro será feito dentro de poucos dias, que é acentuar a colaboração interinstitucional. Nós temos de ser capazes de partilhar e de receber as informações que temos junto dos demais organismos da administração pública, pelo menos junto dos demais organismos da administração pública. Hoje, depois da assinatura do protocolo, hoje ou amanhã, teremos acesso à base de dados do Instituto de Segurança Social para ter o perfil das empresas. Estamos a ultimar um protocolo com o Conselho Nacional para a Prevenção dos Riscos Profissionais, extraordinariamente útil para a nossa atividade, uma vez que da atividade dessa comissão resulta a possibilidade de ver algumas manchas de riscos profissionais no plano da saúde, que para nós são sinalizadores extraordinariamente importantes e que podem determinar imediatamente os alvos privilegiados da nossa intervenção. Procuramos fazer, e já podia ter estado a correr melhor do que está, isto é assim, a pressão do tempo nem sempre permite que façamos exatamente o que temos planeado fazer. Era a minha intenção, comuniquei isso aos senhores secretários-gerais das centrais sindicais, nomeadamente, e aos senhores responsáveis pelas associações empresariais, que era a minha intenção organizar regularmente visitas de trabalho, não só deles à ACT, como já fizeram, mas também da parte da ACT às próprias centrais sindicais e às próprias associações empresariais. Nós não temos de estar sempre a receber, a boa vontade destas instituições de nos visitar e recebê-los como se nos estivessem a fazer algum favor. Nós temos de passar a trabalhar, efetivamente, com estas instituições e trabalhar francamente e abertamente. Estamos no plano das boas intenções, já dei a explicação como era exigida, nomeadamente ia começar pelas duas centrais sindicais, e não fui à CGTP, foi no dia que houve uma grande tempestade, tive de telefonar ao senhor Dr. Carvalho da Silva a dizer que, olha, estou aqui, não consigo sair da porta da ACT, e já devo dizer também ao engenheiro João Proença, razão porque ainda lá não foi, mas está programado que o faça em breve, o mesmo farei também nas associações empresariais. Estes são os eixos para fora. Os outros eixos internos são, naturalmente, afirmar uma cultura organizacional, promover a formação e uma cultura identitária para os profissionais da ACT. E o segundo, promover a qualidade e eficiência dos serviços da ACT, o que esperamos vir a conseguir, uma vez que sabemos que foi aprovado, ou temos uma informação informal, sermos já comunicado oficialmente dentro de dias, foi aprovada uma candidatura que apresentámos ao SAMA, isso tem um nome que eu nunca sei dizer, é um projeto cofinanciado para a modernização administrativa de alguma dimensão, é um projeto cofinanciado que se traduzirá naturalmente na possibilidade de desmaterialização de muitas atividades da ACT, do estabelecimento de uma rede adequada de comunicação interna, uma gestão documental adequada, entre muitas outras atividades, uma diminuição clara dos gastos, nomeadamente em termos de comunicações, uma vez que temos 31 centros locais e, portanto, os gastos que nós temos em comunicações é extraordinariamente intenso. Na formação é a mesma última coisa que vou dizer, estamos apostados, ensaiámos e teve bom resultado o início de um processo de formação baseado no sistema de e-learning, que é uma forma de obviar também a despesas muito grandes, uma vez que sempre que há formação de inspectores e de outros quadros técnicos que têm de vir de fora de Lisboa, naturalmente que as despesas são muito intensas e nós temos restrições orçamentais, como toda a gente, que temos de cumprir e que temos de respeitar e que temos de esforçar porque a ACT esteja em condições de cumprir e de obedecer ao que nos foi determinado. Peço imensa desculpa, ultrapassei francamente o tempo, mas é quase inevitável. Senhores deputados, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Inspector. É evidente que não se penalize por isso, porque hoje é a sua primeira intervenção aqui na Comissão e, portanto, também todos estávamos interessados em ouvi-lo com toda a atenção, explanar o seu programa de ação e isso é muito importante até para as questões que agora os senhores deputados naturalmente lhe vão colocar e, portanto, também sendo a primeira vez, também tínhamos de dar uma certa tolerância na sua intervenção aqui nesta primeira fase. Portanto, meus caros colegas, seguindo o guião que tínhamos previamente estabelecido, dava a palavra à nossa colega deputada Mariana Aiveca, do Bloco de Esquerda, que terá, por um acordo que eu fiz com a Mariana Aiveca, um pouco mais de tempo que os restantes senhores deputados, porque ela também prescindiu de fazer a sua apresentação inicial, e, portanto, terá aqui um bocado de tolerância, de modo a que ela possa explanar a sua intervenção e não sei se compartilhar o tempo eventualmente com o Sr. Deputado José Soeiro. E, portanto, agradecia que a Mariana depois agora controlasse o seu tempo com o Sr. Deputado José Soeiro. Sr. Inspector, portanto, vai iniciar a intervenção a Sra. Deputada Mariana Aiveca, do Bloco de Esquerda, que vai partilhar o seu tempo depois ali com o Sr. Deputado José Soeiro. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde. Agradecer a presença do Sr. Inspector e da sua equipa. O Bloco de Esquerda tinha feito um requerimento solicitando a vinda do Sr. Inspector de Trabalho a esta comissão em 21 de maio de 2010, numa altura em que se operou a mudança de inspector e, portanto, tornou-se difícil a vinda cá. Depois, por razões várias, as coisas também se foram protelando, o período de férias, seguido de um debate do Orçamento do Estado, e também queríamos ouvir o Sr. Inspector já na posse dos dossiês, e, portanto, tinha todo o interesse que não fizéssemos uma audição apenas situando-se num caso concreto que, de qualquer forma, nós queremos recolocar ainda, porque, de facto, este caso concreto que originou o nosso requerimento e tinha a ver com a Fundação Serralves, mais concretamente, e todo aquele processo que levou ao despedimento de trabalhadores e trabalhadoras, é um bom exemplo daquilo que é um bom exemplo, como é que eu vou dizer, um bom exemplo no mau sentido, daquilo que não deve ser feito e que deve pautar por uma viragem até em termos de atuação da Inspeção do Trabalho. E por isso mesmo e porque o Sr. Inspector nos deu aqui a perspectiva não só do plano de atividades, como nos fez um ponto de situação de funcionamento, nós vamos fazer a intervenção um pouco em dois sentidos. Em primeiro lugar, virada para aquilo que o próprio Sr. Inspector chamou para fora, e portanto saber como é que a inspeção intervém no caso de trabalho precário, utilizando até o caso da Fundação Serralves, e também fazer depois uma outra pergunta sobre uma empresa concreta, e por outro lado também fazer uma intervenção colocando dúvidas que o Bloco de Esquerda até já colocou em sede de discussão do Orçamento do Estado à senhora Ministra do Trabalho e para as quais não obteve resposta, colocando as nossas dúvidas e algumas apreensões, queria também com toda a frontalidade dizer-lhe, sobre a forma como neste momento é a nossa sensibilidade da gestão do organismo Autoridade para as Condições de Trabalho. Aquilo que entendemos que é esta autoridade é exatamente um serviço de promoção, controlo, auditoria e fiscalização, portanto, penso que são estes os pressupostos, e damos particular destaque para a fiscalização, porque, como o próprio nome indica, é uma autoridade para as condições de trabalho que não deve ter no seu plano filhos ou enteados. E todas as funções são, para nós, muito importantes. E se a função de prevenção e diálogo que o senhor diretor aqui nos trouxe, o senhor presidente aqui nos trouxe, são importantes, a fiscalização é, para nós, muito importante. Não uma fiscalização apenas com uma perspectiva reativa. Soubemos que houve tempos em que os quadros da própria inspeção tinham dificuldades até para essa intervenção reativa, mas também uma intervenção planificada e direcionada para serviços onde se sabe que efetivamente ocorrem maiores fraudes, se assim se pode chamar, e muitas delas serão mais que fraudes, à legislação do trabalho. Por outro lado, entendemos a Inspeção de Trabalho também como um organismo absolutamente independente e que não pode ser tratado ao mesmo nível de outros organismos da Administração Central dependentes e com outro tipo de funcionamento. E, portanto, creio que estes dois vetores são, para nós, muito importantes. Mas, indo à primeira parte da questão, eu queria fazer-lhe já diretamente, Sr. Inspetor, uma pergunta, e que tem a ver com a fiscalização da empresa Páginas Amarelas, porque é uma situação que está aqui muito emergente e, portanto, as pessoas estão na iminência de ser despedidas, há previdências cautelares. Soubemos que a inspeção, que a Autoridade para as Condições de Trabalho fez lá uma intervenção, se nos for possível adiantar alguma coisa sobre esta temática, até para descansar aqueles trabalhadores, tendo em linha de conta que esta é uma empresa muito importante, até pela sua dependência da PT, como é sabido. As outras perguntas concretas eu deixaria para o deputado José Soeiro, e na segunda ronda queria então colocar todas estas questões que nos preocupam, nomeadamente, e voltava a esta consideração, nomeadamente à desativação das 5 direções regionais, nomeadamente às alterações que estão a ser feitas em termos de avaliação de desempenho dos profissionais da inspeção, que na nossa opinião sofreram inexplicáveis alterações, e portanto queria falar-lhe um pouco e deixaria para a segunda ronda de uma certa perturbação interna que vem chegando ao nosso conhecimento através de e-mails de alguns profissionais que nos abordam, dando conta do seu descontentamento. E porque sabemos que, se o serviço não é eficaz, se os profissionais estão descontentes, naturalmente que são os utentes, e neste caso os trabalhadores que querem ver as legalidades ou ilegalidades fiscalizadas, não é? Que são, com certeza, os prejudicados. Mas passaria a palavra ao meu colega José Soeiro, no sentido de ele retomar a questão que era o objeto do requerimento, ou seja, todo o episódio da Fundação Serralves e também de um outro local de trabalho que queríamos a opinião da Inspeção de Trabalho.
Muito boa tarde. Queria também começar por cumprimentá-lo a si e à sua equipa, e dizer que nós certamente precisamos de uma ACT forte se queremos garantir os direitos dos trabalhadores. E o exemplo que queria utilizar, porque nos parece paradigmático daquilo que é, por um lado, a impotência da ACT e a ineficácia da sua ação, o que é grave, porque depois não dá confiança aos trabalhadores nas denúncias que fazem e na eficácia da ação da ACT, e que é também, o exemplo de Serralves, um exemplo de uma nova estratégia de precarização em relação à qual eu creio que a ACT deveria estar extremamente atenta, que é a coação para os trabalhadores se transformarem em empresas, legalizando assim falsas relações de trabalho ou falsas relações de prestação de serviços. E eu gostava de retomar rapidamente o exemplo de Serralves, porque em janeiro de 2010 o Bloco de Esquerda alertou para a situação do trabalho precário na Fundação. Em 25 de fevereiro fizemos uma pergunta ao Ministério do Trabalho e Segurança Social e ao Ministério da Cultura, e a 29 de março, o Ministério da Cultura responde-nos dizendo que os serviços de recepção da Fundação são assegurados por uma equipa variável de colaboradores, que tais prestações não configuram relações laborais, e ainda o Ministério da Cultura, na sua resposta, que a ACT esteve em 2008 em Serralves e que não tinha reportado qualquer ilegalidade ou emitido qualquer recomendação sobre os mesmos trabalhadores, sabendo nós que eles estavam a trabalhar há alguns anos naquela situação. Portanto, esta resposta é de 29 de março. No dia 5 de abril, um responsável da ACT, Jorge Dias, diz à Comunicação Social que se aguardavam os resultados da ação inspectiva. No dia 29, do dia 5 de abril, diz à Comunicação Social esse responsável da ACT. E nós sabemos que, apesar disto ser dito no dia 5 de abril, no dia 4 de março tinha havido a inspeção e ela foi ocultada. No dia 11 de março foi emitido um relatório ao qual nós tivemos acesso, e creio que os senhores deputados também tiveram acesso, e portanto, depois de haver uma inspeção e depois de haver um relatório, há um relatório que ainda por cima diz que esta é uma situação de ilegalidade, que os trabalhadores têm direito a um contrato de trabalho, depois deste relatório da ACT, o Ministério da Cultura vem dizer que não há ilegalidade nenhuma, e portanto vem dar uma informação falsa ao Parlamento, e há um dirigente da ACT que vem dizer que não existe ainda relatório nenhum em declarações públicas à Comunicação Social. O que é que acontece? É que, apesar de haver um relatório do dia 11 de março, e esse relatório diz: é nossa convicção, estou a citar o relatório da inspetora Silvia Silva, é nossa convicção que se verifica a presunção da existência de contratos de trabalho entre a Fundação de Serralves e os recepcionistas. Dado tratar-se da realização de uma atividade por forma aparentemente autónoma, mas em condições características às do contrato de trabalho e que causa prejuízo ao trabalhador e ao Estado, razão pela qual será levantado o respectivo auto de notícia, de acordo com o artigo 12º do Código de Trabalho. Isto no dia 11 de março. No dia 29 de março, o Ministério da Cultura diz que não há ilegalidade nenhuma, mas já havia o relatório da ACT. E no dia 12 de abril, Serralves despede estes colaboradores. Ou seja, há um conjunto de trabalhadores que está em situação de ilegalidade há anos, que se queixa à ACT, a ACT faz um relatório, depois de fazer esse relatório, os trabalhadores são despedidos sem que nada aconteça e sem terem nenhum direito, porque nunca tiveram um contrato de trabalho. E, portanto, nem sequer têm direito a subsídio de desemprego, nem sequer têm direito a nada. E, portanto, há aqui uma série de questões que é importante esclarecer, que é, mesmo quando a ACT faz uma inspeção, isso não tem nenhuma consequência para os trabalhadores? Os trabalhadores podem ser despedidos depois de um relatório da ACT? O Ministério, o Governo pode mentir sobre a situação dos trabalhadores, mesmo havendo um relatório da ACT que dá razão aos trabalhadores? Qual é a confiança que os trabalhadores podem ter numa autoridade para as condições de trabalho que não tem nenhuma capacidade, mesmo depois de fazer uma inspeção, de garantir que os seus direitos são minimamente respeitados, que eles estão integrados, ou pelo menos que não são despedidos, sem levarem nenhum direito e nenhuma proteção. E, portanto, eu gostava de ouvir sobre isto, porque acho que isto é uma questão da maior importância. E gostava de ouvir também sobre o que é que a ACT pretende fazer sobre estas estratégias que se multiplicam de trabalhadores da Falsos Recibos Verdes que são obrigados, convidados, digamos assim, como dizia Serralves, convidados a formar empresas. Se tem alguma campanha, falamos aqui das campanhas setoriais, se tem alguma campanha setorial sobre isso, e também se tem alguma campanha setorial sobre as empresas de trabalho temporário. Nós sabemos que há mais de 200 mil trabalhadores a trabalhar em empresas de trabalho temporário. A própria Associação das Empresas de Trabalho Temporário diz que metade destas empresas são ilegais. Nós sabemos que uma percentagem muito significativa dos trabalhadores que trabalham para empresas de trabalho temporário estão a trabalhar numa situação de ilegalidade, porque verdadeiramente o seu trabalho não é temporário. E basta ir à lei, é ilegal admitir um trabalhador por via de trabalho temporário num posto de trabalho em relação ao qual tenha havido um despedimento há menos de 12 meses. Tem de ter um salário igual aos outros trabalhadores que têm as mesmas funções. Nós sabemos que nada disto é respeitado. Sabemos até que há empresas, a PT é um bom exemplo, que criam empresas de trabalho temporário para preencher funções permanentes, nomeadamente os seus call centers, e, portanto, gostávamos de saber se a ACT, qual é a percentagem de trabalho temporário ilegal que existe, se a ACT tem alguma campanha específica, e também o que é que, deste ponto de vista, qual é a resposta que tem a dar às sucessivas denúncias em relação ao call center que é explorado pela RH+, que é o call center da Segurança Social, que é quem deve assegurar a instituição que assegura uma parte dos direitos dos trabalhadores, da sua proteção, e que tem um call center em que os trabalhadores estão todos a trabalhar de forma precária, contratados por uma empresa de trabalho temporário que fica com 40% do seu salário, com contratos de termo incerto, sabendo nós que, à partida, o atendimento aos utentes da Segurança Social não deve ser um atendimento incerto, porque é um atendimento permanente. Muito obrigado.
Muito obrigado, José. Sr. Mariana Aibeck, agora o Sr. Inspector. Sr. Inspector, nós agora, por uma questão de gestão de tempo, os seus deputados terão 5 minutos e o Sr. Inspector 5 minutos. Agora, terá 8 minutos. Tenho de fazer aqui uma grande síntese.
Vou ter de ser o mais sintético
possível. Mas como um grande magistrado que é, está habituado a fazer grandes sínteses nas suas sentenças, hoje também lhe pedimos, apelamos a essa capacidade de síntese das suas sentenças. Não, mas eu informo. Informo, fica já a saber que foi, eu desligo isto.
A deputada me sugeriu, a senhora deputada Mariana, deixaria a resposta às questões que colocou para uma segunda parte, uma vez que me vai reforçar o conjunto de perguntas. E as perguntas colocadas pelo Sr. Deputado José Soeiro são suficientemente profundas e abrangentes para eu não ter de fazer, de facto, uma grande síntese para lhe responder. Vou começar pelo fim, não pelo call center, porque o call center, sei, deve-se estar a referir ao call center que está instalado em Castelo Branco. Nós, já falei com a Sra. Ministra sobre essa matéria, nós temos problemas ao nível do informativo, não é a nossa intenção... genericamente, nós iremos encontrar uma solução de call center interno, prefiro fazer isso, penso que temos meios para o fazer, porque eu parece que é absolutamente indispensável melhorar a nossa prestação informativa posterior. Mas, portanto, não é a nossa intenção incorporar, e poderíamos fazer este call center. Quanto às condições laborais daquele centro, não conheço. Nunca fizemos, pelo menos nestes 6 meses, nunca fizemos nenhuma inspeção lá, e, portanto, desconheço, procuraremos... Não, nada nos impede de ir ver o que é que se passa nesse call center e noutros call centers. Devo dizer, estou a ir do fim para o princípio, para lhe dizer, o Sr. Deputado perguntou-me se nós temos alguma, se temos identificado alguma ação. Temos exatamente uma ação que tem por tema combater o trabalho total ou parcialmente não declarado e o trabalho dissimulado, verificar pressupostos da contratação a termo e trabalho temporário. É uma ação que... assentará fundamentalmente, portanto, nós fizemos fichas para ações, quando tiver oportunidade, e falo em logo que possa, do ponto de vista formal, e de enviar a esta comissão o nosso plano de atividades, verificarão que nós temos identificados os objetivos, o âmbito de intervenção geográfica e sectorial, e as metas temporais que nos obrigamos a cumprir e um mecanismo de monitorização dessa nossa capacidade de fiscalização ou não fiscalização. Portanto, nós, uma das ações, há mais naturalmente, uma das principais ações que nós temos é exatamente esta do trabalho não declarado. É evidente que há mais de 1 milhão de trabalhadores em Portugal nestas circunstâncias. E depois o Sr. Deputado fazia uma pergunta, classificava, na minha opinião, e peço imensa desculpa para lhe dizer, os adjetivos que utilizou não parecem adequados, não parece que haja ineficácia nem ineficiência da atividade da ACT, pelo menos neste caso concreto. O que há é o cumprimento escrupuloso das nossas competências. O caso Serralves é um caso paradigmático. Eu vou dizer onde é que nós fizemos o que devíamos, onde é que nós devíamos estar mais adiantados na execução daquilo que verificámos e ainda não fizemos. Naturalmente que eu calculava que os senhores muito legitimamente me questionariam sobre esta matéria e pedi ontem ao senhor responsável do Centro Local do Porto para dizer em três parágrafos o que é que se passava com a Fundação Serral. Ponto a situação. E o que se passa é que o auto de notícia, a instrução do processo terminou há dois ou três dias, irá ser agora feita, apresentada o valor da sanção, o valor pecuniário da contraordenação, para ser comunicada à Fundação Serralves, uma vez que foi considerada, atento os pressupostos e, do artigo 12, foi considerado que havia trabalho não declarado, havia falsos recibos verdes na Fundação Serralves, é o entendimento da ACT. E, portanto, aqui, peço-lhe imensa desculpa, mas a ACT fez o que pôde, declarou a ilegalidade de uma situação. E porquê é que não fez mais nada? Porque a lei não lhe permite. Tão simples quanto isto. Porque a lei não lhe permite fazer mais nada. Perguntar-me-á, o que é que eu acho disso? Eu não estou aqui para esconder opiniões, nem nada dessas coisas. Não? Eu não tenho idade para isso. O que eu lhe digo é que eu acho que se... Eu falei com a senhora ministra também, sou perfeitamente transparente nessa matéria. Há uma ou outra matéria que, naturalmente, eu achei que devia falar com a senhora ministra para trocarmos opiniões relativamente àquilo que são as minhas perspectivas e as perspectivas da senhora ministra relativamente a matérias mais delicadas, e esta é seguramente uma matéria delicada. Aquilo que lhe posso dizer é que, quer eu, quer a senhora ministra, para aquilo que eu percebi, e naturalmente peço desculpa à senhora ministra de estar agora aqui a pretender falar por aquilo que é o seu pensamento, ela quando vem aqui fala com muito mais rigor do que pensa e faz do que eu, mas devo dizer que comunhamos ambos de uma preocupação extraordinária relativamente a esta matéria. E eu devo dizer que acho que talvez se possa ir um pouco mais longe. Eu sei que há problemas jurídicos muito complexos relativamente, nomeadamente à separação de poderes entre nós e os tribunais. Eu acho que o ótimo é o inimigo do bom e o cumprimento excessivamente rigoroso dos formalismos deve ser também aferido pelas consequências que resultam daquilo que é a nossa intervenção. Eu estou inteiramente de acordo quando diz que a nossa intervenção não pode ser uma intervenção que conduz ao desemprego. E devo-lhe dizer que tenho vários casos, vários Serralves neste momento em mãos, que nós estamos a lidar com aquilo que podemos fazer, que é o maior bom senso que podemos. Estamos a ter o cuidado todo possível e imaginário para que a nossa intervenção não se traduza, foram denúncias feitas, que me foram feitas pessoalmente, não lhe vou dizer o nome das empresas, não, primeiro porque não posso, e depois porque era seguramente bastante prejudicial. Nós estamos a procurar que aquilo que significa a nossa intervenção seja a da integração, a da conversão daqueles trabalhadores, alguns que trabalham há 19 anos numa empresa que visitámos, na sequência de uma denúncia que tive, se convertam em trabalhadores em contratos de trabalho por tempo indeterminado, que é aquilo que eles efetivamente são. Mas, naturalmente, que o Sr. Deputado sabe muito bem que se isso não for feito, o que os trabalhadores, os sindicatos podem fazer é interpor uma ação contra o empresário. Enfim, os tribunais estão a funcionar, não estão a funcionar com a ligeireza que lhes era exigido, pelo menos em matérias desta natureza, não sei porquê, não vim aqui para falar de justiça. Mas a verdade é que eu acho que demos, e nós estamos a fazê-lo isso internamente, disse isso à senhora ministra, ela concordou que eu prosseguisse esse trabalho, mas é um trabalho que não tem de ser da ACT, é um trabalho de todos nós, é da sociedade em geral, dos parceiros sociais, é dos senhores deputados, tem de se encontrar mecanismos que permitam à ACT fazer mais do que aquilo que pode fazer. E do ponto de vista legal, tem de haver uma sanção, tem de haver quem depois de ser notificado, há vários caminhos. Tem no mínimo, se calhar, de passar a cometer um crime de desobediência por não cumprir determinadas prescrições que são determinadas. A ACT tem áreas onde pode interromper e fazer a suspensão de trabalhos, por exemplo, em obras onde estejam em risco a vida dos trabalhadores, e o não cumprimento desta ordem traduz-se num crime de desobediência. Uma empresa que trabalha há 15 ou 20 anos com trabalhadores todos a recibo verde está a pôr muito mais do que em risco a vida de um trabalhador, está a pôr em risco a vida e a sobrevivência de 20 ou 30 ou 40 famílias, na minha modesta opinião. Mas, naturalmente, não quero estar agora. Há, obviamente, juristas muito mais bem capacitados e habilitados do que eu para discutir esta matéria. Posso-lhe apenas dizer que, quer eu, quer o Dr. Joaquim Pitado Nunes, fizemos os dois, um destes dias, um pequeno exercício, e fizemos, passámos-lo a escrito, um pequeno exercício de reflexão sobre esta matéria, porque eu estava à espera, naturalmente, de ser confrontado com uma questão destas. E estou a ser confrontado, não é isto, quer dizer, não me preparei para vir aqui responder aos senhores deputados, é meu dever fazê-lo. Estou confrontado diariamente com realidades que têm por trás pessoas, e naturalmente o senhor compreenderá e aceitará que eu lhe diga, como sendo verdade, que eu não me passa pela cabeça, será para mim uma preocupação e uma dor de alma terrível, se, por exemplo, esta empresa de que eu lhe falei, que é uma empresa concreta dos arredores de Lisboa, se a nossa intervenção, depois de ser denunciada, se traduzisse no despedimento daquelas 19 pessoas que lá estão. Compreenderá que isso, para mim, tirar-me-á o sono, e estou a fazer todos os possíveis que esta não seja a consequência. Mas poderia ser, se não se tivesse intervido com bom senso. Porquê? Podíamos levantar um auto, como se fez em Serralves, aplicávamos uma sanção, que já devia estar aplicada, tu conheces que aqui a ACT não devia esperar, não precisa de 10 meses para fazer uma instrução de um processo destes. Não pode continuar a precisar de 10 meses para fazer um processo destes. Não pode. Enfim, como os tribunais não podem precisar de 10 anos para fazer determinadas coisas. Mas nós, como mal dos outros, podemos bem, procuraremos que estes 10 meses não sejam mais que 3, 4 meses em questões absolutamente decisivas. E por isso temos, neste momento, técnicos contra ordenações em número suficiente. Se são 10 minutos, peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Inspector. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Maria José Gamboa, do Partido Socialista. Sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Inspector e a equipe, desejar-lhes bom trabalho e sorte, porque penso que está numa área de trabalho em que precisa também ter sorte. Dizer-lhe que está em sede de uma comissão que é um palco vivo hoje das grandes preocupações que o mundo do trabalho comporta, que é exatamente a estabilidade, a segurança e o respeito pelos direitos dos trabalhadores. Esta comissão tem uma vivência muito própria, profunda e até também, se calhar, acompanhada de alguma frustração, porque vê desfilar por aqui muito sofrimento e vê pouco remédio para a vida das pessoas. E dizer-lhe que temos um bocadinho a consciência de que temos 1,5 milhão de trabalhadores em Portugal numa situação laboral complicada, variada, mas complicada. A principal preocupação que o Partido Socialista tem vindo a refletir, em conjunto até com todos os deputados aqui também dos diferentes grupos parlamentares, é esta tragédia que são os falsos recibos verdes, que minam por completo toda a estabilidade laboral, todo o progresso, toda a ideia de futuro, de qualificação, de mobilidade, etc. No âmbito aqui da Assembleia tomamos algumas iniciativas, o Orçamento de Estado também faz uma chamada de atenção a este grupo, o Orçamento de Estado deste ano. Mas a questão que eu gostava que o Sr. Inspector pudesse refletir aqui connosco é um pouco alguma coisa que começou já a dizer e que tem a ver com a dimensão do compromisso, isto é, a ACT tem competências que a lei lhe confere e, nesse sentido, tem os compromissos que a lei lhe impõe. Muito bem, prontos. Mas a ACT tem sabe mais disto do que apenas os compromissos. Sabe exatamente da frustração também que é iniciar um processo de trabalho e depois ele surgir completamente pervertido, como, por exemplo, o Sr. Inspector, do ponto de vista da sua sensibilidade, aqui deixou passar o efeito Serralves. E nós sabemos que, eventualmente, há muitas situações no país com um desfecho do mesmo tipo a partir do momento em que a ACT intervém. E intervém com os recursos que tem, com a pedagogia que tem, com a lei que tem. A questão que se me coloca é o que é possível fazer diferente para que as coisas resultem de uma forma mais eficaz. Eu gostava muito de que pudesse partilhar até onde pode fazê-lo connosco o seu pensamento sobre esta matéria. O que é preciso, então, mudar? Em que é que os deputados podem ajudar a mudar para que a ACT consiga cumprir a sua função de autoridade, por um lado? E quando nós falamos em autoridade, falamos sempre assim, temos sempre no nosso imaginário uma figura que tem poder e que consegue fazer com que esse poder faça respeitar os interesses daqueles que são representados no exercício desse poder, que são nomeadamente os trabalhadores. Pronto, esta é uma matéria muito preocupante para nós. Também gostava muito que pudesse partilhar connosco a outra dimensão deste efeito perverso, que é, nós sabemos que no limite os trabalhadores em Portugal têm os tribunais à sua espera e têm-no pelo período de tempo em que cada tribunal em cada região funciona, sendo certo que provavelmente não funcionarão todos nem tão bem nem tão mal em todas as regiões do país onde existem. Mas este lado mágico, que é também um lado de poder que os tribunais têm relativamente aos direitos dos trabalhadores, gostava muito de o ouvir sobre esta eficácia. Isto é mesmo eficaz ou, no fundo, gera também um efeito perverso em nome do direito ao trabalho e do direito aos direitos dos trabalhadores? Porque falou assim atravessadamente nas questões da higiene e da segurança e nas questões das contraordenações, gostava de lhe perguntar se acredita, porque às vezes é preciso acreditar, que as contraordenações têm mesmo um efeito dissuasor para quem não cumpre regras de segurança, por exemplo, no trabalho, regras de higiene no trabalho. Ou se, apesar de tudo, lidamos com um mundo laboral onde é possível e é melhor até pagar contraordenações do que alterar as condições de segurança e de higiene no âmbito do trabalho. Perguntava-lhe também se seria possível dizer-nos, por exemplo, qual é o volume da pendência das contraordenações, uma vez que nos falou que da ausência de mão de obra, digamos, para o exercício, se não tiver esses dados, o Sr. Inspector depois a qualquer momento fará chegar à Comissão. Mas realmente o volume da contraordenação pendente, bem como uma questão importante que muitas vezes também nós ouvimos aqui na Comissão, que é, os trabalhadores contam-nos que reclamaram da ACT proteção, vistoria, denúncia, mas isso não aconteceu no tempo que os trabalhadores consideram que, no fundo, é o seu tempo. Há um tempo para tudo e também há um tempo para o respeito dos direitos dos trabalhadores. Eu também gostava que nos pudesse informar, se puder, se tiver dados para isso, sobre a pendência da denúncia. Qual é o volume com que a ACT, sobretudo, qual é o volume com que o Sr. Inspector se confrontou quando chegou a este posto? O que é que realmente estava bloqueado, parado, continua por força das circunstâncias com dificuldades em se movimentar? Agora, só para rematar, deixava-lhe aqui uma questão que o Sr. Inspector aflorou na sua intervenção, mas que talvez pudesse vir a partilhar connosco. Quais são os setores, as áreas de trabalho que o Sr. Inspector elege como sendo áreas de preocupação dentro daquele quadro temporal que o Sr. Inspector já conseguiu apanhar? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria José Gamboa. Na verdade, são tantas perguntas. O Sr. Inspector tem que ser mesmo telegráfico.
Para 5 minutos, de facto, Sr. Deputado. Tenha
vontade.
Não me poupam, de facto, e nem é a vossa função fazê-lo. Vou tentar ser o mais rápido e telegráfico possível. Pronto, novamente os recibos verdes, a senhora deputada coloca de novo os recibos verdes e pretende que eu faça, que eu aprofunde um pouco mais a reflexão. Como já disse, penso que disse e posso reafirmá-lo, é a nossa convicção que se pode ir mais longe na criação de mecanismos que tornem mais eficaz a nossa intervenção. Com os mecanismos que temos, nós fazemos o que estamos a fazer, o que podemos fazer. E digo-lhe mais, senhora deputada, correndo o risco de autoelogio. Estamos a fazer muito mais do que nos seria exigível. E estamos muitas vezes, mas de perfeita consciência tranquila, nos limites do que são as nossas competências ao intervir junto dos empresários prevaricadores, insistentemente prevaricadores nesta área, porque não os poupamos até minimamente as coisas estarem ultrapassadas. Agora, devo reconhecer que não podemos fazer. Há inúmeras situações destas. Devo dizer que de cada. Não queria me estender excessivamente, mas devo dizer que há algumas denúncias que me vão chegando, para além daquelas que são feitas institucionalmente nos centros locais, por exemplo. Mas, por exemplo, tive uma denúncia pouco tempo depois de alistar na ACT, na zona de Sines. Alguém me dizia, há uma empresa de trabalho temporário que trabalha na manutenção daquelas, dos equipamentos dos grandes grupos empresariais, nomeadamente no setor químico, e eu não só, eu sabia que não era só, mas pronto, só ficámos por aí, que é a empresa tal onde se passam desde trabalho imigrante ilegal a horários de trabalho absurdos, um rol de coisas. Fizemos uma pequena inspeção, eu acho que é uma pequena inspeção, mandámos de 15 equipas, dois inspectores, durante 2-3 dias, nomeadamente no sábado, e era tudo aquilo e era muito mais ainda. Portanto, havia 20 vietnamitas ilegais em Portugal, os trabalhadores trabalhavam todos os sábados e não era declarado esse trabalho ao sábado. Obviamente que o salário, o alegado salário que... O global, que é uma forma que hoje se utiliza muito no setor, em terra, mas que, por exemplo, na Marinha Mercante é mais do que normal. Há décadas que eu conheço isso. Incluía todo o trabalho, nomeadamente esse trabalho de sábado, a que as pessoas se obrigavam e que o empresário, mesmo depois de termos ouvido 52 trabalhadores, continuava a dizer que eles não trabalhavam ao sábado. Tínhamos ouvido 150. 150 trabalhadores, porque o âmbito da intervenção acho que atingiu 300 trabalhadores. Eu sei que só tínhamos ouvido 150 trabalhadores. Tivemos lá ir no sábado novamente perguntar ao senhor se aquelas pessoas que estavam naqueles locais não estariam a trabalhar. Se estariam de férias na Quimigal, ou se estariam de férias na Quimigal, não na EDP e noutros sítios, se eles achavam que eles tinham ido em excursão. Lá, portanto, é evidente que isto é. Eu estou a falar à senhora deputada numa empresa. Há alturas onde ensinos chegam a estar. Neste caso, esta empresa estava a trabalhar com cerca de 350 funcionários, onde chegam a estar 3 mil trabalhadores temporários neste tipo de tarefas. O que é que nós estamos a pensar fazer? Os setores de atividade, por exemplo, nós estamos a pensar fazer... Não podemos, eu entendo que estas não se deve abusar deste tipo de iniciativas, mas nós estamos a pensar fazer 4 ou 5 iniciativas de âmbito nacional e com a intervenção de todos os corpos inspectivos e de prevenção que nós tivermos em ações típicas, e eu acho que esta é uma ação típica que nós vamos ter de fazer. Há mais 3 ou 4, que eu não vou dizer agora quais são, naturalmente. Há mais pelo menos um setor ou dois setores, e isso posso dizer, por exemplo, as grandes superfícies, não as grandes superfícies naquilo que é visível, mas naquilo que é invisível, não aquelas pequenas lojinhas, mas todo o trabalho que está por trás das grandes superfícies e que começa às 5 e 6 da manhã, a elaborar e que termina às 3 e 4 da manhã, e nomeadamente as atividades de segurança em Portugal, que atingiram uma dimensão e um campo de intervenção que ultrapassa há muito tempo e vai muito para além daquilo que são as competências legais dos homens que trabalham na área de segurança. São, por exemplo, dois, mas não só, mas estes são dois, por exemplo, setores. Já fizemos intervenções de uma forma mais harmoniosa e muito mais interventiva e exigente, por exemplo, nas concessões que estão a desenvolver, onde havia uma certa desarmonia na nossa intervenção, especialmente nas concessões que se desenvolviam por mais do que um centro local. Enfim, vamos fazendo... Temos um plano para atuar. Umas vezes faremos melhor, outras vezes faremos pior. Temos um plano. Espero daqui a alguns meses ser cá de novo chamado e poder ter respostas mais agradáveis do que aquelas que trago hoje. Eficácia dos tribunais. Pensamos que é absolutamente indispensável uma relação diferente entre os inspectores de trabalho e, nomeadamente, os procuradores junto dos tribunais de trabalho. Já o começámos a fazer, estivemos no Centro de Estudos Judiciários, numa ação comum de formação, e temos previstas ao longo do ano várias e, provavelmente, a celebração de um protocolo com os responsáveis da área laboral do Centro de Estudos Judiciários, pessoas que eu conheço há muitos anos e estão tão interessadas em empenhar, ou mais do que nós. Fizemos um levantamento aberto e transparente de decisões judiciais com as quais não concordamos. Nós, a ACT, não concordamos com esta posição dos tribunais. Discutimos isso, não estamos ali, não está ninguém a querer ganhar a ninguém, há pontos de vista divergentes, os senhores magistrados apontaram-nos defeitos em alguns autos de contraordenações, especialmente nos autos de notícia, reconheço que têm razão em algumas coisas, já vi alguns autos de notícia que não parece que estejam devidamente elaborados, têm muitas considerações vagas e poucos factos, e os tribunais trabalham com factos e não com considerações nem com opiniões. Quando se passa a fazer um auto-notícia, acabaram as opiniões. O que é preciso é que lá estejam factos claríssimos para os magistrados poderem trabalhar. Portanto, enfim, procuremos fazer um pouco mais do que pendência de processos de contraordenação e pendência das denúncias. Há uma pendência enormíssima dos processos de contraordenações. Havia centros locais que não tinham um único técnico de contraordenações. Lisboa está há meses sem um técnico de contraordenações, o que sabe o que a senhora deputada calculará qual é a consequência. São milhares de processos. Vai ser feito agora, no decorrer desta ação de formação, no dia 24, começa em São João da Madeira. Uma das coisas que eu pedi aos senhores técnicos de contraordenações que iniciaram agora funções é que fizessem um levantamento de todos os autos que estão pendentes, e nomeadamente de todos os autos que eventualmente tenham prescrito, para não estarmos a perder tempo com autos que tenham prescrito, e eu estou convencido que há muitos autos prescritos. Efeito dissuasor ou não dissuasor dos processos de contraordenação. Senhora deputada, Almada, não, eu encontrei Almada numa situação destas e Porto Alegre. Em Almada as pessoas, os empresários que eram sancionados, tinham há muito tempo deixado de pagar voluntariamente as coimas porque sabiam que elas iam prescrever. Quer dizer, abrir inquéritos ou fazer sentenças ou levantar autos notícias que depois não têm continuidade, cuja tramitação não termina em tempo útil, obviamente que leva um descrédito das entidades que os levantam. E, portanto, isto é uma tarefa muito importante, que envolverá não só os técnicos de contraordenação, mas os próprios inspectores que vão ser chamados a colaborar na resolução destes problemas. Nós temos de pôr a casa em ordem, temos de partir do zero no que diz respeito às contraordenações, e, portanto, não é só que os técnicos de contraordenações, porque os inspectores têm competências nesta área, e, portanto, não vale a pena andarem a levantar autos de notícia se for para eles ficarem arquivados. Portanto, é preferível levantarem menos autos de notícia, mas os que levantam, serem terminados em tempo útil, serem pagos ou não pagos, impugnados ou não impugnados, e se não impugnados, atempadamente enviados para tribunal. Também tivemos queixas dos senhores magistrados, que às vezes os autos de notícias chegam quase em cima do prazo da prescrição, o que obviamente depois não pode ser imputado a responsabilidade aos senhores magistrados quando recebem aquilo praticamente em cima da prescrição. Portanto, porque há muito este hábito nosso, de todos nós se calhar, ou pelo menos nosso, da ACT, quando aquilo está para prescrever, é melhor que não prescreva nas nossas mãos e remetemos logo para o parceiro do lado. E às vezes o parceiro do lado tem uma semana para preparar a ação executiva e não tem tempo. Mas prescreveu no tribunal, não prescreveu na ACT. Isto não é nada, isto não é maneira de funcionar. Vamos ver, daqui a uns tempos fará o balanço do que é que fomos capazes de fazer.
Muito obrigado, Sr. Inspetor, por estas respostas. Dá-me agora a palavra à Sra. Deputada Maria das Mercês Borges, do PSD. Maria das Mercês Borges, do PSD. Tenha a vontade, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar o Sr. Começo por saudar o Sr. Inspetor-Geral de Trabalho e agradecer-lhe a sua presença aqui e os esclarecimentos que nos tem estado a prestar, e saudar também os demais membros do ACT aqui presentes e caros colegas de comissão. Sr. Inspetor-Geral, permita-me que, relativamente aos 5 grandes eixos que colocou, que tente abordar assim de uma forma muito rápida, até porque aqui o relógio continua a contar, algumas questões que nos preocupam. A primeira tem a ver com o cumprimento das regras de higiene e segurança nos locais de trabalho. E, pegando em algumas palavras do Sr. Inspetor-Geral, questioná-lo sobre a forma como pretende aplicar essa pedagogia e informação, quer junto dos responsáveis das empresas, e permita-me que o diga também, quer junto dos próprios trabalhadores. Porque, em muitos casos, há trabalhadores que correm riscos, muitas vezes por falta de informação, de esclarecimento, de conhecimento, que se eles tivessem a plena percepção das condições e dos atos que eles praticam, muitas vezes, talvez, não corressem os riscos que em muitos casos podem conduzir a situações de grave incapacidade para o trabalho ou até à morte. Isto com custos muito elevados, quer para as próprias pessoas, quer para o nosso país, para nós todos. Portanto, gostava, no âmbito desse eixo, de lhe colocar uma questão muito objetiva. Quais são as metas? Que campanhas quantificadas, quantas, como, dirigidas a que setores, e se esses objetivos são para 2011? Em que, se há zonas do país, setores profissionais onde pretendem incidir com maior clareza, apesar de considerar que muitas vezes há um setor que é o setor dos serviços, isto é uma parte, onde não é feito quase nada em termos de condições de higiene e segurança de trabalho e onde são geradas imensas doenças profissionais com custos elevadíssimos para as pessoas e reforço para o país. Mas agora, permita-me que me debruce, porque é aí que nos tem chegado imensos alertas no eixo 4 e 5, ou seja, na cultura organizacional e na promoção da qualidade dos serviços do ACT. Referiu o Sr. Inspetor-Geral que está a pôr a casa em ordem, uma citação. Foi uma citação que fez ainda há pouco tempo e que eu passei aqui a tomar nota, e é por referir isso, pressupõe que anteriormente alguma coisa não estaria a correr tão bem, que há necessidade de se fazer sempre mais e melhor, um objetivo humano, não é? E eu acho que não é por aí que as coisas estão em causa. O que está em causa é aquilo que nos tem feito chegar muitos trabalhadores do ACT, e que passo a colocar diretamente e muito objetivamente ao Sr. Inspetor-Geral de Trabalho. O senhor tomou posse no dia 1 de julho de 2010. Exatamente 20 dias depois, precisamente no dia 21 de julho de 2010, lavrou um despacho a revogar os objetivos legalmente definidos pelos avaliadores para todos os funcionários para o ano de 2010 no âmbito do CIADAP3. Isto, segundo nos foi dado conhecimento, sem ouvir os avaliadores e sem ouvir o Conselho Coordenador de Avaliação. Com esse despacho, pôs em causa todo o sistema de avaliação dos funcionários e gerou alguma desorientação, alguma instabilidade dentro da organização, que sequer virada posterior, motivada e com capacidade para atingir os objetivos que se pretende. Para colmatar esta situação, veio publicar posteriormente a circular de 15 de setembro, nos termos da qual ordenou aos avaliadores a reformulação dos objetivos dos inspectores de trabalho. Como tem conhecimento, o Sr. Inspetor-Geral, é grave o não cumprimento da avaliação de desempenho num determinado ano. Confirma, portanto, que esta situação ocorreu. Que é verdade que alguns trabalhadores ainda nem sequer têm os seus objetivos de 2010 definidos. Confirma-nos, é possível confirmar-nos, que está a decorrer uma auditoria ao sistema de avaliação de desempenho da Autoridade das Condições de Trabalho relativamente ao ano de 2010, e que comentários é que merece esse facto? Será que é porque é preciso de pôr a casa em ordem? Não se tendo verificado, isto é uma questão concreta e objetiva. Agora, relativamente ao funcionamento orgânico do ACT, gostava de ouvir o Sr. Inspetor-Geral de Trabalho relativamente ao facto de, não se tendo verificado nenhuma alteração à lei orgânica, como é que justifica que tenham sido desativadas 5 direções gerais? Quais foram os motivos que estiveram na sua origem? Porque no dia 22 de outubro de 2010 foi publicado um despacho, publicou um despacho a nomear novos diretores e subdiretores para 7 serviços locais do ACT. Consta que sem exonerar os dirigentes, então, em funções. Quais foram os motivos que estiveram na origem da substituição dos diretores e subdiretores dos centros locais de Almada, Setúbal, Aveiro, Coimbra, Évora, Guarda e Viana do Castelo? São razões de falta de competência. Que outras quais? Porquê é que substituiu estes 7 dirigentes e porquê é que estes 7 concretamente? Gostava ainda de colocar ao Sr. Inspetor-Geral de Trabalho que esses 7 lugares estavam vagos, mas estavam pessoas em funções, pelo menos, ou havia impedimento de alguns dos diretores em funções, que são as condições legalmente admissíveis, portanto, havia pessoas em condições admissíveis para a nomeação, porque foram nomeados substitutos, não é? Foram nomeados substitutos. E esses substitutos têm condições e têm regras para ser nomeados, não é? Tem que estar lugar vago, tem lugar vago. Eu concluo já, Sr. Presidente. Não estavam já a decorrer concursos para provimento desses lugares nos serviços locais das regiões de Lisboa e Val do Tejo, Alentejo e Algarve? Qual o ponto de situação relativamente a esses concursos? Porque é que, como é do nosso conhecimento, esses concursos estão em stand-by? Eu volto a esta questão depois das respostas. Já terminei, Sr. Presidente. Tenho dito.
Interna da ACT são rápidas e fáceis, na minha perspectiva, naturalmente, de responder. A primeira é uma resposta difícil, naturalmente, que é a questão da implementação das políticas de higiene e segurança no trabalho em Portugal. Essa sim é uma questão difícil. Uma questão difícil porque é uma ação de longo prazo, é uma ação que se desenvolve no quadro da Estratégia Nacional para a Prevenção e Segurança no Trabalho entre 2008 e 2012. Estamos a meio dessa ação do cumprimento dessa resolução da Assembleia da República. Falta fazer uma coisa que foi agora agendada, que é uma ação decisiva e muito importante, que é o Inquérito Nacional às Condições de Trabalho, que eu acho que este ano tem de ser feito, pelo menos o arranque do Inquérito às Condições de Trabalho tem de ser feito imediatamente, tem de ser preparado pelo menos no primeiro semestre.
Colegas, eu peço imensa desculpa. Até agora temos feito uma reunião em silêncio. Se começamos a falar uns entre outros, há aqui eco e o Sr. Inspector não consegue.
Desculpem lá.
Portanto, peço imensa desculpa. Mantenhamos o mesmo registro até agora. Por favor.
Obrigado.
Tenha a bondade, Sr. Inspector.
Peço imensa desculpa, mas perturba-me mesmo. Sim. Lamento. Há pessoas que não conseguem, que não se incomodam. Eu incomodo. Mas devo dizer que o país avançou muito nesta área. Posso-lhe dar dois números que talvez tenham algum significado. Valem o que valem, mas nos últimos 10 anos foram certificados 25 mil técnicos de segurança em Portugal. Este ano terminámos a certificação de cerca de 300 empresas de prestação de serviços de higiene e segurança do trabalho. Estamos a fazer e a acentuar a realização de protocolos com as instituições, com os parceiros sociais, com as universidades, com os institutos politécnicos, com as associações empresariais. Acabei de celebrar no final do ano de passado um protocolo que eu acho que é um protocolo particularmente importante com a AEP para avaliação, para um estudo, para a realização por essa entidade, patrocinado por nós, para avaliação da qualidade dos técnicos de segurança de nível 3 e 5, para efetivamente ver as competências que estão a ser praticadas a esse nível. Porque 25 mil técnicos, são muitos técnicos, e agora resta saber quais as competências que eles adquiriram ao longo destes anos e a forma como estão a executar no terreno as suas competências. É preciso fazer a monitorização deste tipo de atividades. Da mesma forma que este ano credenciámos e certificámos estas 300 empresas, e eu admito, no plano genérico, que algumas destas empresas não resistirão ao impacto do exercício desta atividade no futuro. E, portanto, é preciso criar mecanismos de auditoria, que estão previstos na lei, para verificar efetivamente se estas empresas reúnem os requisitos técnicos, se os mantêm e se estão em condições de continuar no mercado. Há muito a fazer nesta área, e como a senhora deputada disse, e eu subscrevo integralmente o que disse, é preciso uma cultura de prevenção, de higiene e segurança no trabalho, não só das entidades públicas, mas dos parceiros sociais, das empresas e do trabalho e dos trabalhadores. Só quando houver uma cultura devidamente implementada nos locais de trabalho é que os riscos profissionais diminuirão significativamente. Devo dizer, como compreenderá, que é uma altura em que devemos ter mais atenção do que nunca, porque é uma altura, nesta altura de crise, é visível a diminuição das preocupações, quer dos trabalhadores, quer dos empresários com as questões dos riscos profissionais. preserva-se, procura-se muito mais manter o posto de trabalho do que assegurar, fazer o trabalho em segurança. Infelizmente, este é um efeito perverso das crises. Não é agora, não é em Portugal, é um efeito perverso das crises. E nós não podemos esquecer isso, e não esquecemos. E, portanto, nós temos ações perfeitamente identificadas, ação inspectiva em locais de trabalho com risco elevado, temos outra ação, a ação inspectiva em matéria de segurança na construção especificamente. Quando remeter o plano de atividades da ACT, terá a oportunidade de verificar toda esta matéria mais detalhada. Vamos fazer, pelo menos em 360 serviços da administração pública, uma ação inspectiva em matéria de segurança e saúde na administração pública. Nós temos competência na administração pública na área de higiene e segurança, não temos na área inspectiva, como o senhor deputado sabe, mas temos na área da higiene e segurança. Estão previstos 360 serviços, e estas ações a começarem imediatamente em janeiro. Portanto, algumas já se fizeram. Devo dizer, e isto é comum a todas as outras ações, estas ações, para além, naturalmente, eu ia dizer uma coisa que não, por lapso, para além das sanções por não cumprimento, não se aplica à administração pública, como sabem, o diploma não prevê sanções para as normas da higiene e segurança do trabalho na administração pública. Isso foram os senhores, foi o legislador que não contemplou, não foi a ACT. E, portanto, a única coisa que nós podemos fazer é dar recomendações aos serviços e aconselhá-los a fazerem bem. Não os podemos sancionar, como os senhores deputados seguramente sabem, uma vez que não estão previstas normas sancionatórias para a administração pública, quer central, quer local. Mas isso, naturalmente, não poderão dizer-nos que nós não aplicamos sanções porque elas não estão previstas. Temos ações inspectivas no domínio das atividades de segurança e saúde no trabalho em muitos outros serviços, que eu agora me dispenso, é mais uma ficha, onde visitaremos 2.000 empresas, estas já no setor privado. Portanto, nós vamos dar uma atenção especial para esta... Pois, depois temos campanhas para as limpezas industriais, temos campanhas para os espaços confinados também nesta área, temos campanhas de manutenção, campanhas de manutenção, que é uma campanha que nós dirigimos a nível europeu e que terminará no dia 3 e 4 de março com o Seminário Internacional em Lisboa. Nós dirigimos a nível europeu esta campanha, no âmbito da Comissão Europeia. Quer dizer, nós vamos fazer muita coisa, ficaremos muito longe do que devíamos fazer e do que as condições de trabalho provavelmente exigem em Portugal. Enfim, é preciso ter uma perspectiva continuada e temos de envolver, isto aí é que é fundamental, nós temos de envolver os parceiros sociais nesta atividade, cada vez mais. Devo dizer que a maior parte, o grande número destes técnicos de segurança foram, nomeadamente os técnicos eleitos, os responsáveis, os representantes dos trabalhadores na área de higiene e segurança do trabalho, que são eleitos no âmbito das organizações sindicais representativas. Há inúmeras ações de formação patrocinadas e apoiadas económica e financeiramente pela ACT que se desenvolvem e são da responsabilidade das centrais sindicais. E, portanto, há milhares posso falar em alguns, se calhar mais de 1.000 delegados sindicais, que não são delegados sindicais, são representantes para a área de higiene e segurança do trabalho, são eleitos nos seus locais de trabalho, são depois objeto de formação por parte das suas organizações sindicais representativas em projetos que são apresentados na ACT e que nós apoiamos. Vida interna da ACT. Muito bem.
Muito rápido.
Rapidamente. Revogámos os objetivos 2010 porque me foi feito chegar um abaixo-assinado subscrito por 95% dos inspectores da ACT a dizer que aqueles objetivos eram absolutamente terroristas e incapazes de ser cumpridos. Visitei 10 ou 15 unidades locais onde perguntei diretamente aos senhores inspectores se subscreviam aquele ponto de vista. Falei com os responsáveis dos centros locais, especialmente dos grandes. Todos foram unânimes em dizer que aqueles objetivos não eram cumpríveis. Decidi sozinho, exatamente, não tinha tempo, até porque não tinha subinspectores gerais, nem a equipa ainda tinha sido nomeada, é revogar esse sistema de avaliação. Há mecanismos na lei, segundo os sistemas de avaliação, que permite combatar isso em 2010. Devo dizer, senhora deputada, ainda estou a tratar da avaliação de 2008 e de 2009. Não estou aqui para fazer queixinhas de ninguém, mas estou a tratar de acabar a avaliação de 2008 e 2009. Não é de 2010. Quanto às 5 direções regionais, elas mantêm-se, e as direções regionais, não, os senhores diretores regionais não foram empossados pela senhora ministra, que é que tem naturalmente responder sobre essa matéria, merece a minha concordância, a sua não, que não tenham ainda tomado posse, pela seguinte razão, porque eu entendo que as competências que os senhores diretores regionais tinham, na lei orgânica, eram um entrave claro à articulação e a uma subordinação claríssima e hierárquica que deve existir em todos os órgãos, todos os organismos, nomeadamente a ACT. E, portanto, a forma como as competências orgânicas lhes foram atribuídas, na prática, impediu, e dispenso porque não tenho tempo, mas depois poderei, noutra altura, explicar detalhadamente o que eu vi, o que não foi o que me contaram, foi o que eu vi nos centros locais e unidades locais que visitei, do que era a articulação, a não articulação, entre os senhores diretores regionais e a direção central, nomeado e particularmente numa área absolutamente essencial, que era exatamente a da prevenção da higiene e segurança no trabalho. Quanto à exoneração das senhoras sete dirigentes, devo dizer que foi ontem notificada a decisão do Tribunal, foi interposta uma providência cautelar para estes dirigentes, não por todos, só por 6, em que foi dada à ACT a absoluta razão, dizendo que o fiz no uso claro das competências que me são cometidas. E, portanto, do ponto de vista legal, a decisão que eu tomei está absolutamente certa. Do ponto de vista substancial, é a minha já opinião, naturalmente, também está certa, porque senão não a tinha tomado.
Muito obrigado, Sr. Inspetor. Dava agora a palavra, Sr. Inspetor, ao Sr. Deputado Artur Rego. Está bem mal, Sr. Inspetor. Dava a palavra agora ao Sr. Deputado Artur Rego, do CDS-PP. Artur Rego, CDS-PP. Tenha à vontade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, primeiro que tudo, queria agradecer ao Sr. Procurador a sua presença aqui, dar-lhes parabéns pela nomeação como Inspetor-Geral de Trabalho, assim como à restante equipa, e, reportando-me à sua alocução inicial, dar nota da satisfação de alguns dos pontos enunciados como sendo, suponho eu, os princípios orientadores desta equipa de trabalho. Designadamente, quanto ao princípio enunciado de ser mais colaborador e preventivo com as pequenas e médias empresas, essencialmente com as micro e pequenas empresas, dadas as dificuldades que nós sabemos que esses pequenos empresários e comerciantes têm na aplicação da legislação, por desconhecimento e por falta de uma estrutura humana dentro da sua própria empresa que lhes permita fazer esse acompanhamento. Portanto, essa atitude pedagógica é bem-vinda e é saudada, denuncia uma diferença de atitude para o futuro que nós, como eu disse, registamos com satisfação. Registro também com satisfação a afirmação feita pelo Sr. Inspetor, que, embora com uma pequena diferença, com a admissão dos novos inspectores e técnicos de contraordenação a nível de quadros, estamos, digamos que na média europeia, um bocadinho abaixo, um por 11 mil, um por 10 mil, e que, portanto, pelo menos em termos de recursos humanos, já está dotado e disse-o também dos meios suficientes para exercer a sua atuação e a atuação da ACT cabalmente. Sr. Inspetor, e tendo começado por aqui, gostaria então de passar às questões que se me põem e sobre as quais gostaria de ouvir o Sr. Inspetor. Nós, ou por deficiência da comunicação social e falta de informação, ou porque efetivamente é o que se passa na realidade, nós temos muito pouco conhecimento da atuação da ACT a nível das empresas públicas sobre as quais a ACT tem jurisdição. Não estamos a falar da administração pública, estamos a falar de empresas públicas. E, portanto, a primeira questão que eu queria pôr ao Sr. Inspetor é: se a sua perspectiva do que é a ACT é se é um braço da lei ou um braço do poder. Se há dois pesos e duas medidas, se há duas bitolas, uma para o setor privado, outra para o setor empresarial do Estado. Não é? E dava-lhe um exemplo concreto e reporto-me também uma informação que o Sr. Inspetor aqui deu. E muito bem, que a atividade da ACT é a atividade programada, há uma atividade inspectiva programada e há uma atividade reativa. Suponho que mediante queixa ou denúncia. No entanto, eu incluiria na atividade reativa o conhecimento público, quanto mais não seja pelos mídias, de situações que podem configurar violações à legislação de trabalho em vigor. E eu dava-lhe, porque é do conhecimento público e arrasta-se há meses, tendo tido um epílogo fatal há pouco tempo, o exemplo da situação da empresa Ground Force. Não só foram despedidas umas centenas de trabalhadores da forma que o foram muito recentemente, não temos conhecimento público que esse despedimento corresponde a um encerrar de portas da empresa Ground Force. A empresa Ground Force continua a existir, portanto não estamos a falar de um layoff. Não temos conhecimento que os postos de trabalho ocupados por esses trabalhadores tenham sido extintos, continuam, senão o aeroporto de Faro tinha fechado a porta. Portanto, esses postos de trabalho continuam a existir e não temos conhecimento de que a esses trabalhadores ou a algum deles tenha sido previamente instaurado um processo disciplinar conducente nas suas conclusões ao despedimento do trabalhador por justa causa. E, portanto, daquilo que é do nosso conhecimento, que é do conhecimento público em geral e como tal da ACT, há aqui todos os indícios, pelo menos, de potencial violação da lei de trabalho pela entidade patronal. Eu gostaria de saber se a ACT já agiu, já foi para o terreno investigar esta empresa. E em relação ao passado desta empresa, também é público que ao longo dos últimos 2 ou 3 anos a Ground Force despediu dos seus quadros mais 200 ou 300 ou mais trabalhadores da ACT. Novamente, não por extinção dos postos de trabalho, não foi extinto um único posto de trabalho, continuam lá a trabalhar exatamente as mesmas pessoas, só que substituiu trabalhadores permanentes com vínculo laboral que descontavam para a Segurança Social, despediu-os, mandou-os para o desemprego receber fundos de desemprego, portanto um encargo para o Estado, e substituiu-os, mantendo exatamente os postos de trabalho, substituiu-os em permanência por trabalhadores temporários, fornecidos por empresas de serviço temporário. Portanto, novamente, temos aqui uma atuação que tem todo o aspecto, sujeito à inspeção, claro, mas tendo todo o aspecto de uma atuação ilegal. Eu gostava de saber qual foi a atuação da ACT neste e noutros casos que se configuram, como é evidente, e o Sr. Inspetor disse aí muito bem, que as competências da ACT são limitadas. É evidente que a ACT não é o tribunal, não vai substituir só o Tribunal de Trabalho, tudo. Mas a ACT tem uma competência, que é uma função inspectiva de verificação se a legislação laboral, de higiene e de saúde no trabalho em Portugal está a ser cumprida. E tem essa função para ser exercida no terreno e é a entidade que em Portugal a tem em exclusivo. Portanto, se a ACT não agir, mais ninguém age. E a questão é esta. O Sr. Inspetor disse que nós estamos na média europeia em termos de meios, a ACT ou quase, e eu gostava de saber porque é que, sendo assim, e face a estas evidências, porque é que a situação de desrespeito contínuo da lei laboral e das condições de trabalho em Portugal é substancialmente mais grave do que na maioria dos países da Comunidade Europeia. Se os meios são, pelo menos em termos humanos, idênticos, onde é que estamos a falhar? Daí a minha pergunta inicial. A ACT é um braço da lei ou é um braço do poder que age ou não age consoante quem esteja em questão? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado ao Sr. Deputado.
Peço desculpa por este riso, acredita com certeza. Não sei se não me deu a palavra ainda.
Mas dou-lhe imediato. Mas dou-lhe, Sr. Inspetor. Tenha a vontade, Sr. Inspetor.
É a ânsia de não ultrapassar os prazos todos.
Que te queria dar uma explicação, naturalmente, que me é devida, pelo facto de ter sorrido, com todo o respeito, naturalmente, achei graça à forma, essa forma caracterizadora, pronto, é um juízo que lhe é perfeitamente razoável fazer. Eu devo dizer que não sou o braço do poder. Não faz parte do meu feitio, para quem me conhece, o senhor deputado não me conhece, nem é obrigado a conhecer-me, mas não procurarei fazer, desempenhar esta função o mais isente possível. E devo dizer que já tive telefonemas de pessoas, uma vez que já fui dirigente, duas vezes dirigente máximo da administração pública, para além de, nestes intervalos em que não sou magistrado, e já me telefonaram pessoas ligadas a grandes empresas, naturalmente, públicas, a questionar-me sobre a forma de intervenção da ACT, e eu, naturalmente, respondo com a vontade extraordinária, dizendo-lhes que, naturalmente, nem... que é uma perca de tempo, que é uma simpatia voltarmos a falar, mas que ou mandam por escrito alguma queixa relativamente ao comportamento dos inspectores, ou então é uma conversa de cortesia, nada mais do que isso tem de comigo do que uma simples conversa de cortesia. Não vale a pena perderem tempo com esse tipo de chamadas telefónicas. Agora recebo e ouço, naturalmente, da mesma forma que falo com os secretários-gerais das centrais, com quem tenho que fazem o favor de se dar bem comigo, dos senhores presidentes das associações empresariais, e utilizo estas relações que tenho de há muitos anos para tentar fazer o melhor que posso no meu trabalho. Portanto, eu não lhe sou capaz de dizer, sinceramente, com toda a sinceridade, nesta altura, mas vou questionar os serviços relativamente a essa matéria, qual tem sido o tipo de intervenção que nós temos feito nas empresas públicas. Devo dizer que, por exemplo, a ACT não tem intervido em alguns setores de transportes que eu acho que me têm feito queixas de que não temos feito essas intervenções e que devíamos fazer. Setor ferroviário. Há muitos anos que a ACT não intervém no setor ferroviário. E parece que há razões para nós intervirmos no setor ferroviário. Pronto, se há razões para intervirmos no setor ferroviário, na ficha relativa à intervenção na área dos transportes, iremos ao setor ferroviário com certeza este ano. As grandes empresas não é por nenhuma razão, nunca ninguém me sugeriu, aliás, devo dizer, Sr. Deputado, não sei se ia dizer alguma coisa, faça favor, se...
Eu ia pôr enfoque na Ground Force, é um caso concreto.
Sim, eu já vou falar da Ground Force. É que eu lhe vou dizer que nós acompanhamos a Ground Force desde o primeiro dia em que ocorreu. Eu tinha vindo de Faro, tinha estado em Faro, no centro local de Faro, no dia anterior ao anúncio do despedimento, do anúncio da pretensão de despedimento coletivo na Ground Force. No outro dia de manhã, às 9 da manhã, a diretora do centro local estava-me a telefonar, não porque tivéssemos falado da Ground Force, a dizer que estavam duas inspectoras no aeroporto de Faro a fazer o acompanhamento da situação. Estavam a verificar aquilo que é da nossa competência verificar. E eram os mecanismos formais do despedimento coletivo. E a informação que eu tenho dela, e portanto depois houve reuniões com o Governo Civil, houve reuniões com as estruturas sindicais, houve reuniões com a Ground Force, é de que formalmente o despedimento está feito de acordo com as regras. E é aí onde chega a informação que eu tenho da diretora do centro local de Faro, é de que os mecanismos legais acionados pela Ground Force se mostram, até agora, adequados e corretos. Não foi levantado nenhum auto de notícia, devo dizer, não foi levantado nenhum auto de notícia na Ground Force em Faro. São as informações que eu tenho, não tenho razões para duvidar da competência e da capacidade de intervenção da diretora do centro local e dos inspectores. Se me disser que não é assim, algumas vezes isso é feito, vão nomeadamente responsáveis do departamento central a dar uma ajuda aos departamentos locais em áreas onde eventualmente as competências podem não ser as mais desenvolvidas para esta ou aquela área em particular. Até à data não tenho qualquer informação de que na Ground Force os mecanismos legais relativos à implementação do despedimento coletivo não tenham sido cumpridos. É o que eu lhe posso dizer, Sr. Deputado, sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Inspector.
Foi feita, houve inspeções também feitas à Ground Force nessa altura. Naquilo que é a nossa área de competência, posso também dizer ao Sr. Deputado que há aqui uma área de competência relativamente ao mecanismo do despedimento coletivo, que é da DGERT, que é da Direção-Geral de Emprego e Trabalho. E, portanto, essa é uma área de competência que não é nossa. Essa área de competência não é nossa.
Muito
obrigado. É o que eu posso dizer, Sr. Deputado, sobre essa matéria.
Muito obrigado, Sr. Inspetor. Dava a palavra agora ao Sr. Deputado Jorge Machado, do PCP, para as suas questões. Jorge Machado,
PCP. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tenha a bondade,
Sr. Senhores Deputados, queria saudar o Sr. Inspetor-Geral do Trabalho e os restantes membros da ACT. Bem-vindos à Comissão de Trabalho. Nós consideramos que a ACT desempenha um papel fundamental nas relações de trabalho. Bem sabem que muitas vezes os chateámos por via da Sra. Ministra do Trabalho quando denunciámos situações que consideramos que merecem a intervenção da ACT, e queríamos aqui deixar nota pública desta mesma importância que atribuímos à ACT. Primeiro, uma questão mais de detalhe de informação, que se não tiverem condições de dar, pedir-lhe que enviasse por escrito brevemente, que tem a ver com os recursos humanos da própria ACT. O Sr. Inspetor-Geral falou do reforço que se concretizou recentemente. Não disse, salvo erro, pode ter sido lapso meu, a totalidade de inspectores que temos no nosso país e, já agora, a sua dispersão territorial. Falou do reforço de 15 membros da ACT na Delegação do Norte, que eu conheço, que era bastante carenciada e, portanto, é bem-vinda esse reforço, mas se pudesse dar essa informação mais detalhada, agradecia, porque ajudava à compreensão da organização territorial da ACT. Segundo, a segunda patamar de perguntas, Sr. Inspetor-Geral, tem a ver mais com questões genéricas, deixaria para a segunda ronda questões muito mais específicas. Nós sabemos que há na Inspeção de Trabalho duas perspectivas que, não diria que conflituam, mas que chocam entre si naquilo que deve ser a orientação da ACT face a uma situação de ilegalidade. Disse que há bom senso, não está aqui nada contra o bom senso na intervenção da ACT, mas nós sabemos que há duas orientações, uma que tem uma perspectiva muito mais punitiva e, portanto, a ACT assumir-se como um órgão de autoridade pública e assumir as suas competências e faça uma legalidade punir devidamente e de uma forma severa, dentro dos parâmetros legais, claro está, não está aqui em causa nenhuma ultrapassagem da legalidade. Há uma outra perspectiva que, salvo erro, tem dominado a ACT, que é uma perspectiva muito mais conciliatória, em que a ACT e os seus inspectores se dirigem às empresas e procuram, em vez de levantar o auto de contornações ou auto de notícia, procuram sim conversar com as entidades patronais, e isto tem resultado em alguma descredibilização da ACT, mesmo junto das entidades patronais. Nós sabemos hoje que há entidades patronais que sabem que a ACT vem para conversar, pede para falar com a entidade patronal, às vezes nem ouvem os trabalhadores e tentam resolver pelo diálogo, e muitas vezes o diálogo não chega. E os abusos perpetuam-se, isto é, a conversa não chega e, portanto, quando se deveria avançar para um processo de contornação, não se avança, o que deixa alguma impunidade de quem tem cometido as ilegalidades e mantém as ilegalidades, e isto é uma matéria delicada. Nós consideramos que, não descurando o bom senso que deve ser tido em conta, a parte punitiva de fazer respeitar aquilo que é a lei deve ser uma vertente com maior peso nesta equação, que admito que seja difícil. Uma segunda ordem de questão. Precariedade laboral, nós temos assistido a nível nacional um agravamento muito significativo daquilo que são os índices da precariedade laboral. Aliás, há estudos da União Europeia que apontam dados desastrosos para o nosso país, com duas vertentes a crescerem de uma forma significativa, é a sensibilidade que eu tenho, o falso recibo verde, o trabalho temporário, e eu aqui perguntava-lhe se não se justificava. A ideia que eu tenho é que, por exemplo, o trabalho temporário, há a clara ideia de que o recurso ao trabalho temporário, mesmo para situações que são tarefas permanentes, é legal. E a ideia que passa aqui pela comunicação social, entre os trabalhadores, entre as entidades patronais, é que se pode utilizar o trabalho temporário para toda e qualquer tarefa. Ora, isso não é verdade. O trabalho temporário tem um enquadramento legal, que é bastante restrito. É para tarefas que não são tarefas permanentes de trabalho, para tarefas, como a própria lei diz, temporárias, e essa realidade deveria ser efetivamente salientada. Pergunto-lhe se tem alguma perspectiva de ataque a esta realidade, que é uma realidade que está a crescer de uma forma muito significativa. Segunda matéria, os recibos verdes, a título de esclarecimento, nós sabemos que havia recibos verdes na ACT, sabemos que havia um concurso para a admissão dos 56 técnicos de contornações que, salvo erro, corrigiram o problema. Pergunto-lhe, estes trabalhadores foram efetivamente colocados, já estão no desempenho de tarefas, o concurso concluiu. É que não tínhamos essa informação? Pronto, dou como boa. Muito bem, já estou respondido relativamente a essa matéria, escuso a perder tempo. Desde? 3 de janeiro. Fico contente, a situação ficou finalmente resolvida. Mas no que diz respeito aos recibos verdes e também ao trabalho temporário, eu queria lhe dizer e queria colocar à sua reflexão, é que o PCP já propôs, em sede de revisão, quando se fez a revisão do Código de Trabalho, uma das propostas de especialidade que o PCP apresentou era precisamente, primeiro, o recurso ao trabalho ilegal, ao falso trabalho independente, ser criminalizado. É uma das questões que nós colocamos em sede de revisão do Código de Trabalho, criminalizar o falso recibo verde e a utilização abusiva do falso recibo verde. Segunda matéria que colocamos e que também queria a sua opinião, é encontrar os mecanismos legais para a conversão automática dos contratos sem termos, para contrato sem termo, a utilização do falso recibo verde. Isto é, um dos instrumentos que a ACT passaria a ter, segundo a nossa proposta, seria, em situação de falso recibo verde, a própria ACT convertia essa figura de contrato de trabalho em sem termo. Naturalmente, que a entidade patronal poderia impugná-la, mas invertíamos o ónus de quem é que impugna o quê. E, portanto, estaríamos aqui a resolver. A ACT, enquanto autoridade pública, de boa fé, detectava uma situação de trabalho ilegal, falso recibo verde, procedia à conversão automática do mesmo e aí resolveria o problema. Peço-lhe também a opinião relativamente a esta matéria, que serve também para a nossa reflexão. Finalmente, que já estou a ultrapassar também o meu tempo, depois deixava para uma segunda ronda questões mais específicas, a ação inspectiva na administração pública. É verdade, profundamente verdade, aquilo que disse o Sr. Inspetor-Geral. Mas é verdade ou não que nós temos que refletir sobre esta matéria? Nós hoje temos situações de abuso dentro da própria administração pública, de utilização de falsos recibos verdes, trabalho temporário, várias situações em que eu sei que a ACT está de mãos e pés atados, não pode intervir. Mas a verdade é que hoje nós não temos nenhum organismo a quem nós podemos socorrer. Temos as inspeções internas, mas estamos a pedir ao patrão para fiscalizar-se a si próprio. Queria ouvir também a sua opinião relativamente a esta matéria.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. E dava a palavra ao Sr. Inspetor-Geral para as considerações que entendesse convenientes em relação aqui a estas instâncias do Sr. Deputado Jorge Machado.
Senhor, estando aqui à procura, isto é porque ele mais. Eu posso responder já ao Sr. Muito obrigado pelos seus comentários iniciais. Agradeço sinceramente os seus comentários. Procurarei, quer eu, quer os vários responsáveis da CT, dar o nosso melhor e corresponder às expectativas criadas. Relativamente à distribuição geográfica e ao total dos nossos inspectores, devo dizer que fiz há poucas contas. Entre inspectores colocados nos centros locais, dirigentes, que são todos, à exceção de um, de inspectores, mais os inspectores, 17 inspectores que estão em serviços centrais, neste momento somos 409 inspectores. Por áreas geográficas, devo dizer que no final do mês, eu vou-lhe dar no final do mês, a perspectiva no final do mês, como eu disse ao Sr. Deputado, nós estamos a fazer neste momento um processo de mobilidade interna, de onde vão sair inspectores de uns centros para outros centros, onde, segundo as contas que nós fizemos, eles estão a fazer mais falta, mas posso-lhe dizer, a título meramente indicativo, pois posso-lhe mandar uma cópia disto, não tem problema absolutamente nenhum, isto é um dado absolutamente público, depois manda ao Sr. Deputado isto. Nós vamos ter 14 inspectores em Braga, 12 em Guimarães, 8 em Bragança, 41 no Grande Porto, 9 em Penafiel, 11 em São João da Madeira, 8 em Viana do Castelo, 8, 9 em Viseu, portanto, 5, 6 em Tomar, 7 em Torres Vedras, 5 nas Caldas da Rainha, estou a procurar os sítios onde tem menos, 7 em Évora, 6 em Porto Alegre, portanto isto significa menos do que os que lá estão. Nós neste momento temos em Évora 10 inspectores, segundo as nossas contas nós vamos ter 7 inspectores em Évora e vamos ter um técnico de contraordenações em Évora. Portanto, vamos perder alguns inspectores em Évora. Em Alto Alentejo, Setúbal, tá? Unidade de Setúbal, vão ficar 10 inspectores em Setúbal. Neste momento estão 14 inspectores em Setúbal. Em princípio ficaram 10. Mas, entretanto, Setúbal tem 7 técnicos superiores de apoio à atividade inspectiva. Eu devo-vos dizer que a análise que eu fiz de cada um destes centros locais, eu queria tentar responder a tudo o que o senhor deputado me perguntou e, por isso, peço desculpa se vou sintetizar muito. Há unidades locais, as unidades locais são, do ponto de vista dos recursos humanos, muito diversificadas. Por exemplo, se eu tiver bons assistentes técnicos num centro local, como tenho, por exemplo, em Portimão, que dão uma ajuda preciosa aos inspectores, por exemplo, são eles que introduzem os dados da ação inspectiva, são eles que fazem, põem para fora todo o expediente. Posso ter menos inspectores, posso ter menos técnicos de contraordenações. É este balanço que nós estamos agora a tentar fazer, de forma a assim dotarmos com alguma harmonia de recursos humanos o conjunto das unidades desconcentradas. Em todo o caso, como eu disse aos senhores deputados, nós temos um mínimo de inspectores que queremos garantir em cada centro local, para não haver de um dia para o outro, como digo, é fácil tirar de lá pessoas, não é fácil lá colocar pessoas. E esta realidade nós temos de ter presente, não é? Especialmente nas zonas mais interiores, Covilhã, Guarda, Castelo Branco, Porto Alegre, todas as pessoas querem de lá sair. Pronto, é esta a realidade com que temos de viver. E, portanto, estamos a ter muita prudência nessa matéria. Estão a ficar pessoas para além da média que era exigida dos 10 mil pessoas, do inspector por 10 mil, precisamente para não corrermos os riscos de amanhã com uma aposentação indesperada ou uma baixa média que não ficamos completamente desprotegidos. É esta a nossa perspectiva. Mandar-lhe-ei o mapa exato do final do mês. As duas perspectivas da ACT existem exatamente como o Sr. Deputado diz. Conhece as perspectivas da ACT, conhece-as tão bem como eu. Tenho a elaboração do plano de atividades de 2011, traduziu-se exatamente nesta discussão destas duas perspectivas, entre mim, nomeadamente, e os senhores inspectores, e uma forte corrente dos senhores inspectores, para quem a função do inspector é uma função fundamentalmente pedagógica. Eu não partilho exatamente este ponto de vista, eles já sabem que eu não partilho exatamente este ponto de vista. Eu acho que a função do inspector, sem pôr em causa a autonomia técnica que eles têm, e, portanto, o ato, uma autonomia técnica que se exerce no ato inspectivo, porque as orientações genéricas de intervenção são determinadas pelo Inspetor-Geral do Trabalho, que aliás nem sequer pode delegar estas competências, mas naturalmente é uma tensão interna que nós temos de resolver, e eu acho que há uma grande disponibilidade para a compreensão de que em momentos de crise não podemos ser demasiado tolerantes com práticas claras de incumprimento da lei, e portanto relativamente a essa matéria a orientação que eu tenho dado aos serviços, e penso que está absolutamente compreendida, é intransigência naquilo que é de ser intransigente, tolerante naquilo que se pode ser intolerante. E estamos a falar na tolerância relativamente a pequenos empresários. O senhor deputado vou-lhe dar um exemplo que me chegou na zona de São João da Madeira. Um pequeno empresário da área do calçado chegou ao pé de uma inspectora que estava a fazer uma inspeção e trouxe-lhe uma folha assinada pelos 10 trabalhadores que tinha a dizer: nós aceitamos ganhar menos que o ordenado mínimo nacional. Descrito. Evidente que ela perguntava, mas agora vou já levantar um alto conto. Não, diga-lhe a ele e aos trabalhadores que a senhora não pode nunca ter visto aquele papel. Aquele papel não é legível. Não, aquilo é um engano. Alguém escreveu aquilo, mas não foi ele nem eles. Quer dizer, naturalmente, se o Jerónimo Martins ou a Sonai viesse com um papel deste, levava 50 contraordenações em cima, não é? Todos os dias. Acho que não há aqui. Acho que a diferença se faz nisto. Claramente. Quer dizer, quem não perceber isto, não está a perceber nada do que é que se passa na vida, não é? Este é o meu ponto de vista. Naturalmente que não ando a fiscalizar os inspectores, mas tenho indicadores, temos um sistema estatístico que está a ser aperfeiçoado, onde dá para ver, através da evolução das nossas iniciativas. E posso lhe dizer, Sr. Deputado, que o volume de contraordenações do ano passado, o volume das coimas aplicadas, aumentou 47,44% mesmo assim. E, portanto, não sei se poderia ser mais ou menos, mas aumentou quase 50%.
aumentou quase 50%. A precariedade laboral, o falso recibo verde, o trabalho temporário, já tive a oportunidade de dizer aos senhores deputados, o senhor deputado indicou duas versões do que pensa poderem ser mecanismos legais de ultrapassagem de algumas dificuldades de intervenção da ACT, como compreenderá. O máximo que eu lhe posso dizer é que a ACT está preocupada, pensa que se pode fazer alguma coisa mais nessa matéria, entende que há problemas jurídicos que terão de ser ultrapassados, é sensível a isto, já comunicou também a sua sensibilidade sobre a matéria à senhora Ministra do Trabalho, que me dizia, e eu acho que isso não é segredo, relativamente aos recibos verdes, o que ela me dizia é aquilo que eu concordo. O recibo verde tem de deixar de existir como máscara do contrato subordinado. Por isso, simplesmente, tem de acabar. É o objetivo. Eu posso lhe dizer que isto me foi dito na sexta-feira, ao fim do dia, pela senhora Ministra, quando eu lhe disse, vou para a semana à Assembleia da República, dois ou três documentos, duas ou três questões que eu acho que vão ser colocadas são estas, gostava de saber a opinião da senhora Ministra, até porque a conheço há muitos anos e, portanto, e falámos, e ela disse-me esta, utilizou esta expressão com que eu concordo. Acho que é preciso acabar com os recibos verdes naquilo que é um trabalho, uma relação de trabalho subordinado. Por isso, simplesmente, não pode haver. Ponto final, parágrafo. Quanto à questão do trabalho temporário, e a cadeia de responsabilização a que se assiste sistematicamente, nomeadamente em grandes empresas, nós, como disse há pouco, nós temos intenções de intervir transversalmente em setores de atividade. E temos deixado claro, nomeadamente já o fizemos sentir e com resultados práticos claros e eficazes no âmbito das concessões que estão a decorrer no país, de que, vou-lhe dar um, peço imensa desculpa, a primeira vez que fizemos que convocámos a Lisboa uma grande concessão, peço desculpa de não estar a referir os nomes das concessões, apareceram 50 e tal técnicos de 53, se não me engano, técnicos, empresários, dono de obra, para discutir a questão da segurança naquela concessão. É um plenário autêntico, não é? O que me surpreendeu, claramente. A primeira pergunta que eu fiz, e só estive meia hora na reunião, era quem é que era o responsável da segurança na obra? E quem era o diretor de segurança na obra? E agradava-me muito ver tanta gente empenhada nos problemas da segurança, mas estava convencido que só vinham a título informativo. Porque para mim, seguramente bastariam duas pessoas estarem presentes naquela reunião. Isto para te explicar o quê? Para explicar-te que esta desresponsabilização de alguns de grandes donos de obras, de grandes empresários, que entendem que deixaram de ter responsabilidades por acidentes, nomeadamente quando processam outsourcing na manutenção, é falsa, é ilegal. E nós estaremos atentos a isso.
Muito obrigado, Sr. Inspetor. Muito bem, meus caros colegas, como sabem, nós tínhamos estabilizado que, caso os senhores deputados ou caso haja grupos parlamentares que queiram fazer uma segunda ronda de intervenções, daríamos a palavra por 3 minutos. Aqui não faço ordem, faço por inscrições. Quem se quiser inscrever, Mariana Aiveca. Vamos dar a palavra à deputada Mariana Aiveca, que está inscrita. Então, 3 minutos. Para agora mantemos com certo rigor este tempo, porque temos ainda uma segunda parte da ordem de trabalhos.
Obrigada, Sr. Presidente.
Deputada Mariana Aiveca, do Bloco de Esquerda, que vai fazer as perguntas. Tenha a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Só uma correção e assessorada de um certo de desculpas. Na primeira intervenção referi-me várias vezes, Sr. Inspetor, Sr. Presidente, ACT, Inspeção de Trabalho, isto tem a ver com terminologias que nos fomos habituando e, portanto, queria também deixar este registro. Eu creio que esta discussão foi muito frutífera. Creio que ficámos muito esclarecidos acerca não só do novo Inspetor-Geral do Trabalho e da sua equipa, bem como dos seus propósitos. Ressaltaram aqui uma série de, e foram assumidas aqui pelo Sr. Inspetor, uma série de, creio, contradições com as quais está confrontado. A primeira das quais tem a ver com a sua última intervenção dentro daquilo que é a perspectiva do que deve ser a autoridade para as condições de trabalho. Aliás, iniciei um pouco a minha intervenção balizando quais eram os objetivos, exatamente já porque também tenho este sentimento dos próprios profissionais que há uma clivagem, até neles próprios, sobre o entendimento do que deve ser a inspeção de trabalho, e creio mesmo que ela é assumida pelo Sr. Inspetor na entrevista que deu em setembro sobre a célebre pergunta sobre a comparação entre a Autoridade para as Condições de Trabalho e a ASAI, em que o Sr. Inspetor também aqui, tentando responder às contradições internas, peço-lhe desculpa por esta questão, mas na minha leitura é também o Sr. Inspetor contraditório quando afirma que não vê a ACT como um órgão de polícia criminal, para mais abaixo dizer que não vê nenhum inconveniente em que isso aconteça. Ora, o que eu acho que nós temos aqui e que é reconhecido é que efetivamente a Autoridade para as Condições de Trabalho se confronta hoje com problemas sérios por parte das empresas. A deputada Maria José Gamboa levantou aqui um problema que é importante. Muitas das empresas prevaricadoras preferem pagar a coima ou a sanção do que alterar procedimentos. Isto verifica-se muito nas áreas da higiene e segurança no trabalho, mas eu creio que hoje aquilo que é a desregulamentação e a falta de cumprimento, e permita-me o termo, até alguma selvageria na aplicação de ilegalidades, nomeadamente na área da precariedade, carece de, na nossa perspectiva, alterações nas competências da Autoridade para as Condições de Trabalho. Não sendo uma polícia, obviamente, mas tem que ter mais competências. Nomeadamente aquela competência de, quando detectada a irregularidade, não se ficar só por aquele quadro que o Sr. Inspetor aqui tão bem traçou, passa para o Tribunal, há morosidade, há dificuldade de eficácia. E é esta dificuldade de eficácia que hoje os próprios trabalhadores sentem nos locais de trabalho, daí também muitas reclamações. E é esta dificuldade de eficácia que leva muitos empregadores também a ficarem num estado de uma certa passividade, deixando-se passar pelos intervalos da chuva, como diz o povo, para ver se escapam. E, portanto, eu creio que estamos perante uma situação em que é, na nossa opinião, e desta nossa reunião de trabalho hoje decorre, ainda mais a convicção de que tem que haver alterações naquilo que é o conteúdo da própria Autoridade para as Condições de Trabalho, se queremos dela, como o Bloco de Esquerda defende, e creio que os senhores também, uma verdadeira autoridade, onde se intercruzam de facto o papel fiscalizador, mas também um certo papel pedagógico, mas a essência da autoridade é exatamente a essência fiscalizadora. E nesse sentido, eu creio que estamos em condições também de dar contributos para que a Autoridade para as Condições de Trabalho tenha maior eficácia, seja mais respeitada. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Mariana Aiveca, pelas suas considerações e perguntas. Mais considerações hoje do que perguntas. Mais considerações do que perguntas. Sr. Inspetor.
Não declarado, dissimulado em formas contratuais, tenho de dizer que no plano de atividades que fizemos,
30% da nossa atividade inspectiva programada será dedicada a este item. 30% da nossa atividade. A que acrescerá também a preparação de uma campanha para 2012, naquele novo modelo, no modelo de intervenção dos parceiros sociais, a que terá de acrescer, fundamentalmente pelo Departamento Inspectivo Central, a preparação para 2012, não só da manutenção da atividade inspectiva, mas de uma campanha sectorial para esta área. Entendemos que esta é uma área fundamental e dedicaremos toda a atenção que nos for possível a esta área. É 30% de toda a atividade inspectiva centrada nisto. A programada, o que não impede que diariamente... há pouco não respondi, nós estamos a procurar responder de uma forma diferente às solicitações externas. E estamos a tentar, vamos criar uma unidade de missão até ao final do mês, só para discutir e organizar o serviço informativo externo, que passará provavelmente, não estou a... pela criação de um call center interno, por uma primeira linha de informação prestada nas lojas do cidadão e nos nossos centros locais, e depois, em algumas zonas, só pela intervenção dos nossos, centros locais. Há deficiência, há queixas de funcionamento e nós procuraremos ultrapassar. Há uma unidade de missão que só vai ter essa tarefa durante o ano de 2011, organizar respostas, organizar respostas também via e-mail, enfim. É tudo.
Muito obrigado. Muito obrigado. Tenho agora a inscrição do Sr. Deputado Adriano Rafael Moreira, do PSD. 3 minutos, tenha a bondade, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Um minuto ficará para a Sra. Deputada Margarida Almeida. Sr. Inspetor, muito obrigado por ter vindo cá. Ia lhe colocar algumas questões, se fosse possível. Em primeiro lugar, do que aqui ressaltou, percebemos que a gestão do Ministro Vieira da Silva durante aqueles 5 anos foi uma catástrofe que originou o motim que o Sr. Inspetor referiu, de 95% dos inspectores a subscreverem um abaixo-assinado contra os objetivos definidos. E a questão que lhe coloco é, relativamente aos técnicos de contraordenação que deixavam prescrever as contraordenações, isso acabou? Na situação atual, as contraordenações chegam ao fim? E já agora, se isso originou ou não algum processo disciplinar, uma vez que durante 4, 5 anos as contraordenações prescreviam? A segunda questão, relativamente aos concursos para as chefias em regime de substituição, era para saber se irá haver lugar a nomeação definitiva e se essas nomeações definitivas serão ou não objeto de concurso, uma vez que inclusive alguns concursos estavam a decorrer, e se haverá ou não alguma alteração à lei orgânica, uma vez que há notícias nesse sentido. E neste campo, já agora saber se relativamente ao número de chefias é previsível alguma redução ou, antes pelo contrário. Depois, para concluir, relativamente ao número de inspectores de trabalho, nós tivemos a autoridade durante 5 anos com este governo, do PS, com quadro e em período de crescimento da admissão de funcionários na função pública. Chegados a 2009, em 2009 e 2010, há uma destruição de 150 mil postos de trabalho. O desemprego aumentou de 450 mil para 600 mil. Isto indiciava que a ACT precisaria de menos 15 inspectores. Mas aconteceu o inverso, contratou 140. Portanto, isso, ou 148. Isso indicia que durante 4 anos não havia inspectores, durante 4 anos não tivemos ministro a olhar para a fiscalização do trabalho. O que é que aconteceu nesta área? E por último, se o Sr. Inspetor não considera que esta alteração ao subsídio de desemprego parcial, que veio compatibilizar o subsídio de desemprego parcial com os recibos verdes a tempo parcial, um incentivo a esses recibos verdes de trabalho temporário. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por pedir desculpa por não ter estado atempadamente, mas venho do Porto de uma atividade política e, portanto, só agora me foi possível. Senhor Presidente, a questão que eu vou pôr, Sr. Inspetor, a questão que eu vou pôr tem a ver com a fiscalização no terreno. Eu tenho na minha posse uma denúncia de um trabalhador que, ao fazer esta queixa perante a ACT, eles têm duas hipóteses, ou se identificam ou não se identificam. Numa primeira fase, o trabalhador identificou-se. Portanto, depois, na sequência deste problema, deixou de se identificar. Mas o grave da questão é esta, é solicitar à ACT que os inspectores, quando forem inspecionar uma denúncia, que não façam avisos prévios à instituição, porque isto é gravíssimo, isto é crime. E, portanto, há uma trabalhadora que já apresentou 3 denúncias sobre o mesmo assunto no Porto e, portanto, teve o contacto, a empresa teve o contacto da senhora inspectora, e isto é muito grave, o que leva a que depois o trabalhador se veja obrigado a recorrer ao Tribunal de Trabalho a fim de repor os seus direitos, que tem a ver com a falta de fixação de horários, com a mudança constante e permanente de horários, não podendo o trabalhador decidir a sua vida pessoal pela ostentação de dureza da própria entidade. Mas para mim o mais grave é que realmente estas coisas não podem acontecer, tendo o trabalhador conhecimento disto. Portanto, aquilo que eu apelo é que realmente haja também, dentro dos próprios serviços, alguma fiscalização, e quando estas situações forem denunciadas nos próprios serviços, elas sejam realmente avaliadas, porque se todos os funcionários públicos estão avaliados, estes também o deverão ser.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Inspector-Geral, tenha a bondade.
Pelo fim, ao Sr. Deputado, lamento e agradeço-lhe se quiser me fazer para o meu, se me quiser enviar para o meu e-mail essa denúncia, eu dar-lhe-ei o seguimento que for necessário. Ninguém se tem de identificar, como é óbvio, nós temos de fazer alguma seleção dos inúmeros pedidos que recebemos, mas fazemos tudo menos exigir identificação das pessoas, e é óbvio, enfim, quer dizer, é óbvio que eu... enfim, está aqui o diretor dessa área inspectiva. Se isso não acontece assim, lamento e tem de passar a ser feito de outra forma. Ponto final, parágrafo. Isso não tem discussão, nem tem discussão isso que a senhora deputada disse. Pronto. Portanto, faça-me chegar, se fizer favor, essa denúncia e eu dar-lhe-ei o encaminhamento absolutamente claro que essas coisas merecem. Processos de contratação, nomeações a títulos definitivos, alteração à lei orgânica, desconheço se vai haver alteração à lei orgânica, conheço apenas uma alteração previsível na área das competências dos senhores diretores regionais, isso sei que está por ser pensada. Obviamente que começaremos a abrir, estão interrompidos os concursos para as chefias de divisão, porque é preciso nomear um novo júri, mas ele vai arrancar um novo júri para os processos que foram abertos. Numa altura, devo dizer que muito pouco, eu hoje estou arrependido do que fiz relativamente a essa matéria. Não é um ato de gestão abrir concursos para pessoas que estão há 10 e 15 anos em regime de substituição. Abrir concurso quando não há inspector-geral de trabalho na ACT, por um subinspector-geral, não me parece correto. E eu tinha tido a oportunidade de não ratificado aquele ato por parte do Sr. Subinspector-Geral. Não o fiz, hoje estou arrependido, acho que foi um erro da minha parte. Mas paciência, a vida continua e, portanto, agora o que temos é de prosseguir esses concursos. Vamos abrir concursos para todos os departamentos centrais, faseadamente. O Sr. Deputado conhece os procedimentos dos concursos da administração pública e não posso paralisar os serviços para pôr toda a gente a funcionar. Mas este ano, todos os centros locais e todos os departamentos centrais terão dirigentes a título definitivo. Porque eu acho que não podem estar em regime de substituição eternamente. Mas estão alguns há 20 anos, senhora deputada. E, portanto, eu não estou há 20 anos na ACT, estou há 6 meses. E apenas lhe garanto que isto vai acontecer. É a única coisa que eu lhe posso fazer, nada mais do que isso. Quanto aos processos de contratação... Não há, eu não sei se respondi há pouco, não há nenhum recibo verde neste momento na ACT. É o mínimo que a ACT pode dizer quando é confrontada, é de que não há nenhum recibo verde, e neste momento não há nenhum recibo verde. Mandei cessar há 60 dias, antes do fim do ano, todos os recibos verdes, porque entretanto esses técnicos contra ordenações concorreram ao concurso, e de uma forma geral entraram todos, e hoje são quadros da ACT, nos termos normais, são os 56 que entraram. Devo dizer que não foi fácil ter os 56 colocados no dia 3 de janeiro, enfim,
foi preciso usar de uma persuasão um bocado quase terrorista, mas enfim, às vezes há terrorismos e terrorismos, não é? Não se interprete mal as minhas palavras, mas foi feita uma grande pressão, os serviços corresponderam e hoje temos isso. O que lhe posso dizer relativamente se houve processos disciplinares, não havia possibilidades de haver processos disciplinares porque eram avançados. Portanto, quem tratava das contraordenações, durante muitos anos na ACT, foram trabalhadores avançados e, portanto, que não tinham uma relação de subordinação jurídica connosco, não são suscetíveis de ser objeto de sanções disciplinares. Nem sei se estes são os principais responsáveis, que o volume de trabalho era de tal maneira intenso, e depois havia sítios onde não havia nem avançados, Sr. Deputado. Porto Alegre não tinha nem avançados. E por isso, quando lhe digo... Posso dizer esta coisinha? Oh. É o meu espírito de confiança relativamente às pessoas que trabalham na ACT, nomeadamente os jovens inspectores que entraram. Em Porto Alegre, perguntei se havia algum inspector que tivesse já tido experiência na área de contraordenação. Havia duas inspectoras que desde logo disseram: nós vamos passar a fazer os processos de contraordenação. Elas ofereceram-se para fazer isso. Está nas suas competências, mas não sequer fui eu que lhes pedi. Portanto, é uma questão de recursos humanos. As pessoas têm que começar a ter alguma confiança nos dirigentes. Espero que tenham. É o mínimo que eu terei de ser capaz de fazer.
Obrigado, Sr. Inspector. Vamos agora dar a palavra ao Sr. Deputado Jorge Machado, do PCP, que também...
Obrigado, Sr. Presidente. Senhor Inspetor-Geral, nós reitero aqui a necessidade de haver alguma reflexão sobre aquilo que são as competências e a capacidade do ponto de vista legal de intervenção da ACT. Nós, como disse, já fizemos propostas em sede de Código de Trabalho na discussão da especialidade. Infelizmente elas não foram aprovadas, como bem sabe, mas estaremos disponíveis, claro está, para as discutir no futuro, e acreditamos que com estas alterações legislativas que propusemos na altura e uma postura mais punitiva que não só pedagógica por parte da ACT, se conseguiria fazer aquilo que conseguimos fazer relativamente ao trabalho infantil. É que, para o bem do país, nós conseguimos ter uma postura e um ataque acérrimo ao trabalho infantil, e ele hoje é praticamente residual. Não digo que está extinto, porque nunca estará extinto, mas é praticamente residual, é a informação que eu tenho, e nessa medida era importante fazer o mesmo para o trabalho precário e aquilo que conseguimos fazer para o trabalho infantil. E nós, PCP, acreditamos que é possível fazê-lo. Esta questão que aqui a senhora deputada do PSD referiu, e muito bem, que é a perspectiva de alguns inspectores de avisarem, de marcarem com antecedência as reuniões com as entidades patronais e apenas se deslocarem e conversarem com as entidades patronais, tem a ver com aquela postura muito conciliatória que havia e há de alguns inspectores que procuram resolver por via do diálogo e não uma postura mais punitiva. Espero que, e acredito que estejam tomadas medidas na correção desta postura. Acho que era um importantíssimo passo que se dava para o combate efetivo ao trabalho precário. Dar-te nota também, Sr. Inspector, já agora, que nós hoje temos centros de emprego do Instituto de Emprego e Formação Profissional a promoverem ativamente aquilo que é trabalho temporário e ilegal. Nós hoje sabemos que há no Instituto de Emprego e Formação Profissional ofertas de emprego para tarefas que são claramente permanentes, que se olha para aquilo e vê-se que é permanente a tarefa que é proposta sobre o vínculo do contrato de trabalho temporário. Ora, é uma ilegalidade perpetuada pelo próprio IFP. E, portanto, eu acho que isto também exigia algumas medidas, e é por isso, e folgo o anúncio que fez, relativamente a uma campanha de esclarecimento. Portanto, há aqui um campo de medidas que é preciso tomar-se, nós temos vindo a denunciar esta matéria, mas depois está uma campanha de necessário esclarecimento do que é, efetivamente, o trabalho temporário. Salário mínimo nacional, registar as suas declarações na comunicação social como aquilo que eu considero declarações muito positivas relativamente àquilo que deveria ser o aumento do salário mínimo nacional. Não vou colocar na difícil tarefa de comentar aquilo que aconteceu relativamente ao salário mínimo nacional. Queria-lhe apelar, saber o que é que a ACT pensa fazer, às sistemáticas resistências da aplicação do aumento do salário mínimo nacional. Sabemos que ele é faseado, 485 até a final, e anunciado em 2011, final de 2011, de 500 euros, nós sabemos que há um período em que as empresas resistem à aplicação do salário mínimo nacional. Nós próprios temos vindo a fazer denúncias de algumas empresas que conhecemos, era saber se há sensibilidade relativamente a esta matéria. Lisnave, a situação da contratação à peça é uma autêntica praça de jorna, o que se verifica na Lisnave, em que os trabalhadores são contratados ao dia que merece uma ação da ACT de uma forma mais específica. Registo com bom grado as declarações do Sr. Inspetor-Geral no que diz respeito às grandes superfícies na comunicação social. Há aqui uma lacuna muito grande de intervenção e de alguma impunidade de alguns grandes grupos económicos que abusam da sua posição para cometer ilegalidades, que merecia, efetivamente, se conseguisse dar alguma informação detalhada. Por fim, uma outra situação específica. Há um acordo tripartido no setor da cortiça para impedir a discriminação de que as mulheres são alvo nos salários. Como sabe, os salários das corticeiras são significativamente inferiores apenas e pelo simples facto de serem mulheres e não homens. Mesma tarefa, mesmo trabalho, salários diferentes. Os patrões dizem que só termina a discriminação em 2015. A ACT poderia enviar este acordo coletivo de trabalho para o Ministério Público. É uma ilegalidade. Era confrontá-lo, perguntar-lhe se, tinha algo, se tem alguma perspectiva de
fazer.
Muito
obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Desconheço o que é que se passa na Lisnave. Sinceramente, é a primeira vez que ouço falar disso. Mandaremos fazer uma inspeção o mais urgentemente possível à Lisnave para saber o que é que se passa. Não, nem eu, nem o Departamento Central. É a primeira vez que ouvimos falar da observação que fez. Vamos ver, vamos já ver. Não tem problema nenhum. Discriminação de género, temos uma ficha também para uma ação relativamente a esta matéria. É preciso fazer algo mais do que se tem feito também sobre para impedir que este trabalho seja feito. Quer dizer, eu devo dizer que, embora esteja absolutamente esperançado em que, como eu não sei se foi explícito quando iniciei a minha intervenção, dizendo que os inspectores que entraram, não sei se como é que funcionava a CT, nem estou muito preocupado com isso, sei que havia um rácio antes da entrada destes inspectores de 18 mil trabalhadores para cada inspector. E que hoje temos cerca de entre 10 a 11 mil e este é um rácio aceitável. E, portanto, estou satisfeito, é porque agora, porque nesta altura tínhamos esses instrumentos que não tínhamos antes. Isso é que me satisfaz. E, portanto, naturalmente, tenho dito isto, tenho transmitido esta mensagem, procurarei fazê-lo agora, junto de todos, iniciarei agora uma visita, logo que seja formalmente aprovado o plano de atividades a todos os centros e unidades locais de novo, para falar e discutir o plano de atividades com todos os técnicos em cada unidade. E, portanto, nós temos de ter outros resultados, e resultados substancialmente diferentes, quantitativa e qualitativamente do ano passado, porque agora é que examinaram os estágios que estão em efetividade de pensões. Eu acho que os resultados são de ver em 2011. Estou esperançado nisso. Estou esperançado no empenho das pessoas. Porque devo dizer que tenho falado insistentemente sobre estas matérias e não tenho tido outra reação que não se... Ninguém me perguntou ainda pelos direitos das pessoas e teriam direito a fazê-lo. Mas não, devo dizer que os técnicos, particularmente os técnicos, têm demonstrado um espírito de compreensão das dificuldades que a generalidade do país atravessa, nomeadamente os trabalhadores, e portanto que está disponível. Naturalmente que há, às vezes, não sei se... Enfim, eu posso dizer em resposta àquilo que a senhora deputada do Porto me dizia, posso lhe dar outro exemplo. Há tempos tive uma denúncia relativamente a uma unidade de bancária do Porto, uma pequena unidade, que havia 10 trabalhadores que estavam numa falsa situação de... Não eram recibos verdes, os bancos têm agora aí uma outra figura, que é um trabalho técnico independente. São mais sofisticados, naturalmente. Portanto, é lá uma coisa. Nós fomos lá, a inspectora foi lá, não foi nada, não anunciou, e estavam os 10. Abriram-lhe a porta às 6 da tarde, se calhar no dia a seguir já não abririam, não é? A segurança não sabia quem eram as duas senhoras, elas entraram e estavam lá os 10 a trabalhar, e naturalmente foram tomados os procedimentos, neste caso, levantados autos de contraordenação, nada mais do que isso, não podemos fazer mais do que isso. Pode ser que um dia se possa fazer mais do que isso. Quem sabe?
Muito bem. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, senhor inspetor. Maria José Gamboa, você, Maria José também queria fazer alguma pergunta? Não? Então está terminada a sua audição. Senhor inspetor, eu agradeço-lhe imenso, em nome de toda a comissão, quer os esclarecimentos que aqui nos deu, em resposta às diversas questões que lhe foram colocadas, quer também a visão global que nos deu daquilo que é o seu programa de ação para o futuro próximo da Inspeção-Geral de Trabalho, que teremos muito gosto em ter connosco assim que for aprovado, como aqui referiu, e quando formalmente ele for o programa da Inspeção-Geral de Trabalho. Eu também lhe pedi, em nome da Comissão, parece que alguns senhores deputados não estão muito interessados no que estou a dizer, mas isso não tem problema nenhum, agradecia que depois nos enviasse esse programa quando formalmente for aprovado aqui para a Comissão. Em nome de toda a Comissão e com o respeito que lhe é devido até ao fim do debate, agradeço-lhe mais uma vez ter vindo aqui e estar aqui connosco. Muito obrigado. Eu quero...